Gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e todo o grupo de apoio para esta audição regimental e é só recordar a estrutura da audição. Há três rondas. A primeira ronda, cada um dos grupos terá um período de 5 minutos para a sua intervenção, com 5 minutos para o Governo. Na segunda ronda são períodos de 3 minutos cada um e depois na terceira ronda, no total, dividida em duas partes, são 30 minutos para distribuir pelas intervenções que quiserem fazer dos vários grupos parlamentares. Portanto, eu se calhar, para dar início, dava novamente as boas-vindas e dava a palavra ao PS para fazer a primeira intervenção. Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente.
Está ligado.
Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. E queria, nesta ocasião, focar as questões a suscitar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fundamentalmente na perspectivação do próximo ano letivo. Estamos há um conjunto de matérias que têm estado a evoluir e acerca das quais esperamos que haja desenvolvimentos ou com base naquilo que já aconteceu ou em base em trabalhos que estão em curso e que sabemos que deverão ter reflexo no próximo ano letivo e, como exemplo disso, os concursos de professores que ainda estão a decorrer, designadamente aquele que decorre da vinculação extraordinária, as modificações na ação social escolar, a portaria do rastro de pessoal não docente que já nos foi indicado que estaria em revisão, mas gostaríamos de saber para quando e com que em que direção vai essa revisão. Já foi, no que diz respeito ao número de alunos por turma, já foi introduzida uma modificação positiva para este ano, mas gostávamos de saber se podemos perspectivar que depois, durante o próximo ano, possamos continuar a aprofundar avanços mais fortes nessa matéria. A linha de trabalho que tem a ver com as questões da flexibilidade e autonomia, acerca do qual já recebemos aqui alguma informação, mas que terá, esperamos, por aquilo que nos foi dito, desenvolvimentos importantes no próximo ano letivo, que valorizamos muito na medida em que tocam num aspecto da autonomia das escolas, que é crucial para o próprio trabalho das escolas e para a própria qualidade do ensino e da aprendizagem, que é a capacidade de mexer em aspectos do conteúdo das aprendizagens que são essenciais para o sucesso dessas mesmas aprendizagens. Foi também já mencionado que no próximo ano deverá continuar o esforço de vinculação extraordinária de professores e, portanto, há um conjunto de matérias que dizem respeito a várias dimensões do trabalho de consolidação das tarefas previstas no programa de governo e acerca dos quais nós gostaríamos, antes de uma pausa de verão, nós gostaríamos de ter perspectivas rigorosas e mais precisas sobre aquilo com que a escola pública portuguesa pode contar no próximo ano. Dentro deste conjunto de questões que têm a ver com a perspectivação do próximo ano letivo, há duas matérias específicas que eu gostaria também de perguntar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Uma delas tem a ver com a prometida revisão do Decreto-Lei 3 de 2008, que tem a ver com os apoios especializados na educação pré-escolar, no ensino básico e secundário. Esta comissão tem um grupo de trabalho que se preocupa permanentemente com esta matéria e onde se sente, da parte dos diversos grupos parlamentares, uma importante convergência, não quer dizer que estejam sempre de acordo em tudo, mas há uma importante convergência sobre as matérias que dizem respeito a estas questões das necessidades educativas especiais e da promoção de uma escola inclusiva. Do lado governamental também tem havido um grupo de trabalho sobre esta matéria e nós gostávamos de saber para quando é que haverá coisas mais concretas no que diz respeito à revisão do 3/2008 e dizemos isto na esperança de que essas novidades estejam a aparecer, estejam por pouco. Uma outra questão concreta também diz respeito ao ensino artístico especializado. Este governo herdou, no que diz respeito ao ensino artístico especializado, uma situação de grande turbulência, designadamente no que diz respeito ao financiamento. Estou atento, Sr. Presidente. Realmente, no que diz respeito ao financiamento do ensino artístico especializado, essa situação foi ultrapassada, mas nós temos visto nas últimas semanas, às vezes até por força das posições públicas divulgadas por algumas estruturas sindicais, que tem havido contactos com o Governo nesta matéria. Tem-se falado em introduzir uma norma travão específica para o ensino artístico especializado, foi mencionado publicamente uma vinculação extraordinária no próximo ano letivo. Há mesmo documentos que têm sido publicados que falam num decreto-lei regulador para o ensino artístico especializado e, portanto, a nossa pergunta sobre esta matéria é: estamos à espera de ter um avanço em termos de consolidação do enquadramento e do desenvolvimento do ensino artístico especializado no próximo ano? O que é que isto significa como sinais? E por aqui me fico, já esgotei o meu tempo, mas no fundo são questões sobre o próximo ano, o que é que as escolas, os professores, os pais, os encarregados, os alunos podem esperar em termos de consolidação.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Eu passaria já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar todos os senhores deputados de todos os grupos parlamentares e agradecer a pergunta do Sr. Deputado Porfírio Silva. Nesta última audição regimental é importante fazermos a análise do que aconteceu em 2016-2017, mas é importante também começarmos a fazer a previsão da preparação do próximo ano letivo. Não falta tanto tempo assim e é importante também elencar exercício esse que foi feito também no plenário, numa boa oportunidade para discutir as políticas educativas deste Governo num dos últimos debates quinzenal, no penúltimo, salvo erro, e este será o segundo ano letivo que iniciaremos com este mandato. E tudo faremos para, como no ano corrente, assegurarmos a tranquilidade na educação, que é necessária para as nossas comunidades educativas, e poder consolidar e reforçar e qualificar o nosso sistema educativo. É importante que possamos elencar um conjunto de medidas. Neste próximo ano assistiremos à plena execução do Programa Nacional do Sucesso Escolar, dando sequência a uma resposta inequívoca e total que tivemos por parte de mais de 800 agrupamentos de escolas que apresentaram estratégias locais para o sucesso escolar, que já foram aqui muito discutidas. De forma importante, continuaremos também a trabalhar para que o ensino pré-escolar, a educação pré-escolar, e sabemos-lo todos, tão importante para o trabalho que temos feito também para o sucesso escolar, e em 2017-2018 continuaremos este trabalho, este caminho para a universalização do pré-escolar, que já iniciamos, e iremos fazê-lo também de forma sistemática. É importante também que as orientações curriculares para a educação pré-escolar possam chegar a todos os nossos educadores, e para isso tenha existido formação contínua relacionada com a OCEP. E poderemos falar também durante esta audição da abertura de novas salas de pré-escolar, algo que poderemos falar em continuidade. Este é um importante ano também, entendemos nós, porque a redução do número de alunos por turma vai verdadeiramente iniciar-se. Já falámos aqui na Comissão de várias medidas que foram adotadas no corrente ano letivo, nomeadamente nas ciências naturais, físico-químicas, também na biologia, geologia, na física, na química A, um conjunto de possibilidades contempladas no âmbito de medidas de apoio previstas nos despachos sobre avaliação e também nas ações estratégicas para a promoção do sucesso escolar e também para a promoção da oralidade. É verdade que neste próximo ano letivo poderemos iniciar esta medida importante e em 2017-2018 já temos previsto como foi anunciado atempadamente, uma redução nas escolas dos territórios TAPE, nos territórios educativos de intervenção prioritária, que correspondem a aproximadamente 20% da rede escolar pública, e podermos reduzir paulatinamente nos inícios de ciclo. E esta medida foi tomada, e eu disse-o, tendo em conta vários elementos. Por um lado, a importância de manter a estabilidade das turmas dentro de cada um dos ciclos de ensino, mas também o impacto acrescido que é sabido e comprovado da medida em contextos sociais mais desfavorecidos e mais afetados por problemas de sucesso escolar e de abandono escolar. E, por outro lado, também o impacto financeiro, uma vez que a medida é tomada já para setembro, com o Orçamento de Estado em curso. De forma importante, queria também dizê-lo que é intenção desta equipa que isto continue e que verdadeiramente se possa alargar esta redução do número de turmas, de alunos por turma, como eu disse, a todas as outras escolas do nosso sistema educativo. Relativamente à educação inclusiva, o Sr. Deputado disse que está em consulta pública, como sabem, conhecem o histórico de toda esta questão, um grupo de trabalho preparou a revisão, já concluiu o seu trabalho, aqui na Assembleia da República também se fez trabalho importante. O projeto de diploma está já em processo de consulta pública e a lógica subjacente à revisão deste regime é a indução de mais inclusão para os nossos alunos com mais dificuldades. Assenta em princípios importantes que foram identificados por todos, como sejam a igualdade de oportunidades como ponto de partida, a cooperação e o trabalho de equipa na identificação e na promoção para os alunos com necessidades específicas, também a clarificação importante do papel de cada um dos intervenientes no processo e a construção de procedimentos claros para uma escola inclusiva centrada sempre no acesso ao currículo, algo identificado por todos os que estudam e por todos os que trabalham com alunos com necessidades educativas especiais. Obviamente que também temos que centrar a nossa atenção na avaliação e na certificação de todos os percursos de aprendizagem, incluindo dos alunos com necessidades educativas especiais, e um reforço na intencionalidade na transição para a vida ativa destes estudantes. Depois existe também um conjunto de outras questões, como a gratuitidade dos manuais escolares, que aumentará para todo o primeiro ciclo no próximo, bom, no ano letivo que entrará em setembro, o terceiro escalão da ação social escolar, as refeições, as visitas de estudo para todos, que já falámos, e depois todo um trabalho de requalificação e terei a oportunidade depois de falar, porque o tempo está a acabar, das vinculações extraordinárias, tanto para os docentes que tiveram também este ano de ter a possibilidade de ter uma vinculação extraordinária, mais de 3 mil docentes estarão nas nossas escolas no próximo ano, e depois também poderei falar dos docentes de língua gestual portuguesa e também os do ensino artístico e de música e dança. Mas deixarei isso para uma próxima intervenção, uma vez que o próximo ano letivo se iniciará em setembro, mas existe um conjunto de medidas que é importante referir. Obrigado.
Peço desculpa, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que acho quem vai intervir pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras deputadas, quero cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar os senhores secretários de Estado e dirigir uma saudação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata ao Sr. Ministro da Educação. Sr. Ministro, nós assistimos perplexos ao colapso do Estado naquelas que são as suas funções de soberania, segurança e defesa e uma fuga generalizada, ou mesmo a umas férias do Executivo àquelas que são as suas responsabilidades. Todos os dias temos situações inéditas e respostas insuficientes e, permita-me que lhe diga, incompetentes. E Vossa Excelência não destoa deste Executivo, deste descalabro da autoridade. Quando confrontada pela situação de comprovada fuga de informação e subsequente fraude no exame de português do 12º ano, o Sr. Ministro optou por caucionar a fraude. Talvez para evitar aborrecimentos, eventuais problemas de popularidade e seguramente baseado numa sondagem, o Sr. legitimou a violação do princípio de justiça e imparcialidade na avaliação, um princípio que qualquer professor aplica ao longo do ano e durante toda a vida profissional. Para justificar o injustificável, disse, e cito, se alguém saiu beneficiado por essa fuga de informação, de forma comprovada, obviamente que sofrerá as consequências que estão escritas nos regulamentos. Muito bem, assim sendo, pergunto-lhe, como é que vai identificar os que foram beneficiados? Quais serão as consequências para os alunos que, comprovadamente, cometeram a fraude? O que acontecerá aos que foram prejudicados no concurso de acesso? O que lhes vai dizer? Como pode garantir ao aluno que não vai entrar no curso e na universidade ou no politécnico que escolheu e que o colega entrou, que não teve acesso ao conteúdo do exame? E, sobretudo, o autor da fuga já foi identificado? Ou seja, o responsável por violar o dever de sigilo e comprometer a avaliação de 74 mil alunos. O Sr. Ministro, para além de ter permitido e legitimado uma fraude, incentiva também o facilitismo. Transmite uma mensagem completamente errada para todos aqueles que se esforçam, para todos aqueles que trabalham e para todos aqueles que querem aprender ao longo do ano letivo. A este propósito, é ou não verdade que a redução das taxas de retenção e o aumento das taxas de conclusão no ano 2015-2016 nada têm a ver com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar? Professores, diretores e pais estão, hoje mesmo, por exemplo, a denunciar que há escolas a passar alunos com 5 e mais negativas por pressão do Ministério. Que responsabilidade é esta? Recordo, Sr. Ministro, que a retenção baixou e baixou com exigência e sem apelos ao facilitismo e recurso a passagens administrativas que agora são incentivadas, conforme fica patente nos dados recentemente divulgados pela DGEC, que demonstram bem o enorme trabalho que foi desenvolvido nas nossas escolas. É caso para dizer que o Sr. Ministro deve confiar mais nas escolas e menos no centralismo iluminado. Para terminar, é ou não verdade, já que falou de funcionários, que dos 3.370 funcionários que eram necessários só para garantir o mesmo nível de resposta que existia em 2015, foram apenas contratados 300 em 2017? É ou não verdade que estão há mais de 8 meses a anunciar a portaria dos rácios de funcionários? Quando é que vai ser publicada? Pode aqui garantir-nos que o novo rácio será cumprido desde o início do próximo ano letivo, como disse, está já aí a chegar? É ou não verdade que, ao contrário do que afirmou o Sr. Primeiro-Ministro, não houve nenhuma nova vinculação extraordinária de professores em final de maio? É ou não verdade que em 2017, em cima dos cortes verificados em 2016, temos em 2017 escolas sujeitas a mais um corte de 5% nos seus orçamentos de despesas correntes? Quanto ao número de alunos por turma, é ou não verdade que a sua tão propaganda sobre esta medida aplica-se a um reduzido número de alunos por turma e terá impacto potencialmente em 0,2% dos alunos, excluindo 83% dos alunos e 3 quartos das turmas das escolas TAPE? É ou não verdade que os recursos humanos contratados para o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar do POCH só chegaram em 2017 às escolas e não podem ser substituídos? Pode garantir que em setembro cumprirá a Lei de 2015 e que todas as crianças com 4 anos terão lugar no pré-escolar? São estas as perguntas que lhe queria deixar nesta fase, Sr. Ministro.
Obrigado. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe que uma das principais marcas que o atual Governo pretende deixar no nosso sistema educativo incide em duas questões principais, Sr. Deputado. Por um lado, o combate ao insucesso e ao abandono escolar. E, por outro lado, o fomento à igualdade de oportunidades e da mobilidade social. E é essencial para nós que nenhum aluno fique para trás. É um direito de todos terem um acesso a uma verdadeira educação de qualidade, sendo nós, entre todos, entre o Governo, entre a Assembleia da República também, e entre as nossas comunidades educativas, sermos verdadeiramente capazes de inverter a reprodução geracional de desigualdades. Eu queria lhe dizer que, relativamente à retenção e às suas palavras de um apelo ou de um argumento de um certo regresso ao facilitismo e à falta de exigência e rigor, queria lhe dizer-lhe que é absolutamente falso que existam orientações para aprovar todos os alunos, em quaisquer circunstâncias. Devo dizer que levantar este tipo de suspeitas no momento em que os professores, principalmente os professores, mas também os nossos estudantes, precisam de tranquilidade e confiança para poderem avaliar de forma correta os estudantes, é, Sr. Deputado, uma irresponsabilidade, a meu entender. A educação não pode, de todo, governar com base em boatos ou em disque-disse. O Ministro da Educação trabalha para as suas comunidades educativas e é importante que todos nós tenhamos essa responsabilidade e dizê-lo aqui, de forma absolutamente clara. Eu digo, em nome do Governo, mas espero que a Assembleia da República e esta Comissão assim também o entenda, que fique claro que eu, como Ministro da Educação, confio totalmente nos professores, que têm verdadeiramente o conhecimento técnico, o conhecimento específico e conhecem melhor do que ninguém os seus alunos. Conhecem-nos melhor do que eu e, senhores deputados, se me perdoa, conhecem os seus alunos melhor que os senhores deputados. São quem, neste momento, tem que analisar todas as informações que têm acerca dos alunos, os seus percursos e aprendizagens e poder fazer uma avaliação formativa e justa, decidindo se é melhor para o aluno transitar ou não de ano. Não há, e queria deixá-lo claro, nenhuma pressão para que se facilitem as avaliações. O que temos dito sempre, e continuaremos a fazer, é que a retenção não pode ser uma medida administrativa ou punitiva e que isso só agrava os problemas. Isso não é dito somente por nós, é dito por especialistas, é dito de forma reiterada pelo Sr. Presidente do CNE e é dito também, e foi dito durante muito tempo, por membros do anterior Executivo. E eu queria deixar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder falar também sobre esta questão.
Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Só dizer, reiterando aquilo que o Senhor Ministro já disse em resposta ao Senhor Deputado Amadeu Albergaria, portanto, primeiro, de uma forma muito clara, é falso que haja pressões sobre seja quem for para haver passagens administrativas. Isso é absolutamente falso, não tem qualquer fundamento. Em segundo lugar, reiterar aquilo que tem vindo a ser dito pela nossa equipa, também pela estrutura de missão da promoção, do Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar. A nossa preocupação com o sucesso escolar não é uma preocupação estatística, é uma preocupação com a qualidade das aprendizagens. E a solução para mais sucesso é trabalhar e agir aos primeiros sinais de dificuldade. E quem, eu penso, Senhor Deputado, que devia ter vergonha em falar de facilitismo, quando a solução, a grande solução do Governo anterior para os alunos com dificuldades foi retirá-los do caminho, foi encaminhá-los para percursos em que eles deixavam de contar para algumas das estatísticas, como sabe. Terceiro lugar, Nem o Governo, nem as escolas estão a trabalhar para estatísticas e, sobretudo, para estatísticas imediatistas, e tem dois dados que lhe mostram isto muito bem. Em primeiro lugar, o investimento no pré-escolar. Porque sabemos que o pré-escolar é um dos principais preditores de sucesso, os alunos que entrarem agora com 3 anos no pré-escolar vão ter bons resultados quando nós já não estivermos no desempenho destas funções. Em segundo lugar, programa Qualifica. Sabemos que um dos principais preditores de insucesso é a qualificação dos encarregados de educação. Ao trabalhar a formação dos adultos, coisa que os senhores descontinuaram, estamos a trabalhar aquilo que é o sucesso dos mais novos. Finalmente, acho de um profundo desrespeito pelos professores sugerir que um professor, por pressão seja de quem for, não vai tomar as melhores opções para os seus alunos. É um profundo desrespeito pelo profissionalismo dos professores. E a melhor evidência de que as escolas fazem um trabalho sério, é que os planos de ação estratégica, em 89% dos casos, incidem sobre o primeiro ano de escolaridade. No primeiro ano de escolaridade não há retenções. Por isso os professores são profissionais sérios, ao contrário do que o Senhor Deputado faz sugerir, e não estão a trabalhar para estatísticas, estão a trabalhar para as aprendizagens.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. e a Sra. Secretária de Estado e restante equipa. Por uma questão de organização de tempo, eu separaria para a primeira ronda as questões de hardware, digamos assim, e deixaria as de software para a segunda, isto para, não, para resistir à tentação de entrar já no debate que estava aqui a ser tido. Nós estamos neste momento em fase de definição do projeto de lei que enquadra o PREF-PAP, a vinculação dos precários da administração pública. Sabemos que o Ministério da Educação concentra uma grande parte desses precários. Sabemos que isso se reflete na precariedade na vida dos professores, que a esses se aplicou uma vinculação extraordinária, mas a todos os restantes precários do Ministério da Educação se aplica ou se deveria aplicar o PREF-PAP. E é sobre, e queria fazer uma questão muito concreta sobre o PREF-PAP. Aquilo que o Governo garantiu é que vincularia todos os trabalhadores que realizassem funções permanentes na administração pública, ou que correspondessem a necessidades permanentes na administração pública, neste caso nas escolas. Nós temos hoje uma portaria de rácios que define o número de assistentes operacionais nas escolas que não corresponde às necessidades permanentes das escolas. Ou seja, nós temos dois problemas. Um é que a própria portaria, ao concentrar-se no número de alunos e não ter atenção a um conjunto de outras características, como a dimensão, a dispersão das escolas no espaço, o próprio tipo, a tipologia das escolas, as necessidades educativas especiais, um conjunto de outros critérios, a própria portaria está mal construída para responder às necessidades das escolas. Em segundo lugar, a portaria não é cumprida em muitas situações ou não permite a substituição de trabalhadores que estão em baixa prolongada, alguns trabalhadores que estão em mobilidade interna e até já encontramos trabalhadores que foram para a reforma e que não foram substituídos. O receio do Bloco de Esquerda é que seja por esta portaria que vão ser definidas as necessidades permanentes no sistema na altura de vincular os assistentes operacionais. O que deixaria de fora não só os 2 mil que hoje exercem a tempo parcial com contratos extremamente precários e salários não menos precários também, deixaria de fora estes 2 mil trabalhadores, mas também muitos dos trabalhadores que estão contratados para suprir as necessidades aparentemente temporárias da portaria, mas que na verdade são necessidades permanentes. Eu gostaria de perguntar como é que o Governo pretende resolver isto e se isso passa, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, passa por uma revisão imediata da portaria de rácios. É por isso que, na impossibilidade de agendar para plenário, porque a agenda já está fechada, nós pedimos para que seja votado em comissão o nosso projeto sobre a revisão da portaria de rácios para que ele possa ser votado ainda durante este período letivo. Da mesma maneira, queria perguntar quais são as perspectivas para a abertura do novo processo de vinculação extraordinária de professores contratados, que mais uma vez vão iniciar o ano letivo, embora cerca de 3 mil já tenham sido abrangidos por este processo. Nós também sabemos que há hoje mais professores nas escolas do que havia há poucos anos atrás, e isto significa um aumento de professores contratados, e portanto, qual é o número e quando é que se vai iniciar um novo processo de vinculação de professores contratados que comece a acabar com a existência de precariedade também docente. Nós sabemos que setembro não vai começar da maneira que o Bloco de Esquerda gostaria que começasse. Não vai começar com uma redução do número de alunos por turma generalizada nas escolas, como nós propusemos. Não vai começar com uma gestão democrática das escolas participada também pelos alunos, pelos professores, pelos docentes e não docentes, como nós gostaríamos que começasse, porque o Governo decidiu adiar esse debate. Mas é preciso que em setembro haja garantias sobre outubro. Porque na verdade em outubro que se decide o ano seguinte, porque em outubro que decide o Orçamento de Estado e há um problema nas escolas hoje, que é esta dimensão de precariedade que tem que ser resolvida com urgência. Gostaria de lhe colocar duas questões muito concretas. Uma tem a ver com os intervalos do primeiro ciclo que passaram a ser considerados tempo letivo dos docentes, e bem, foi um compromisso do Governo com os sindicatos, saudamos que o tenha respeitado, perguntamos como é que vão ser organizadas as AECs, se houver lugar a reorganização também do trabalho e do horário dos docentes dentro das escolas, e se isto não pode implicar um reforço de financiamento para as AECs e um reforço das AECs para dar resposta a esta alteração do horário dos docentes. Última pergunta tem a ver com o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, termino com isto. Houve uma orientação que foi corrigida, e bem, nós saudamos que tenha sido esclarecida relativamente à determinação de docentes para as equipas de intervenção precoce, aquilo que nós perguntamos é se não houver docentes disponíveis com habilitações para integrar estas equipas, se os agrupamentos podem ou não recrutar, contratar docentes que tenham as habilitações, caso façam falta às equipas de intervenção precoce para a infância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começaria por, muito brevemente, relativamente à questão da portaria de rácios para os assistentes operacionais na escola. Como sabe, Sra. Deputada, o programa de governo preconiza de forma muito clara a limitação de uso pelo Estado de trabalho precário. E, nesse sentido, existe todo um programa, cujo acrónimo é, como disse, PrevPAP, para desprecarizar, um termo brasileiro que começa a ser comum também na nossa comunicação social, para podermos tirar da precariedade um número significativo de pessoas que prestam trabalho na administração pública. E, nesse sentido, é importante que o Ministério da Educação faça também esse trabalho, e está a fazê-lo. É no Ministério da Educação que temos um número considerável daqueles que apresentaram a sua declaração e que se candidatam a todo este processo. Estamos a fazê-lo e sabemos que o temos que fazer de forma intensa. Relativamente aos assistentes operacionais, dizer que estamos a trabalhar já na revisão da portaria de rácios para poder aumentar o número de assistentes operacionais nas nossas comunidades educativas. É, por um lado, importante para nós que a atual portaria de rácios tenha o número de assistentes operacionais que tem que ter, e para isso trabalhamos ao longo do último ano. É importante para nós também trabalhar para que a portaria de rácios seja modificada, e só caberia nesta modificação um aumento do número de assistentes operacionais que existirão nas nossas escolas. Obviamente que nesta alteração teremos de ter em conta as aulas diurnas, assim como as aulas noturnas, o número de alunos com necessidades educativas especiais e também a tipologia das escolas. No trabalho que estamos a fazer internamente, entraremos em conta também com a informação que nos chega nas escolas para dotarmos as nossas comunidades educativas com os assistentes operacionais que merecem para efetivamente terem o número de assistentes operacionais que merecem. Relativamente às vinculações, dizer-lhe de forma muito clara, o Ministério da Educação já teve a oportunidade de o dizer publicamente e já teve a oportunidade também de o dizer aos sindicatos. No processo negocial, ou nos vários processos negociais que temos tido com as organizações sindicais, foi dito de forma muito clara que o Ministério da Educação assume um compromisso de abrir, já no próximo ano letivo, um novo processo negocial com os parceiros, com vista à realização de uma nova vinculação extraordinária dos docentes. Seria, neste momento, pouco cauto, Sra. Deputada, dizer-lhe quantos serão. Esse trabalho será feito em processo negocial e será feito com os sindicatos. Obviamente que as necessidades permanentes do sistema têm que ser aferidas a cada momento. Em setembro entrarão novos professores vinculados, mais de 3 mil, e aí faremos uma avaliação das necessidades permanentes do sistema. E aí trabalharemos com os sindicatos, que são os nossos parceiros naturais neste processo, para que esta vinculação extraordinária possa acontecer no próximo ano letivo. Mas não é única, e eu queria deixá-lo aqui claro. Existirá também uma vinculação extraordinária para os docentes do ensino artístico, nomeadamente para os profissionais que exercem funções na Escola António Arroio e também na Escola Soares dos Reis. Será promovida uma vinculação extraordinária no próximo ano letivo, 2017-2018, já para estes docentes. Por outro lado, e porque ficaram de fora, e foi aqui também discutido nesta comissão, a situação dos grupos de música e dança. No próximo ano letivo serão renovados os contratos dos docentes do ensino artístico especializado, os MID, e no próximo ano negociaremos um decreto de lei que também tinha sido elencado na intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva, negociaremos um decreto de lei para regular algo que não estava regulado até aqui, o respectivo regime de ingresso a concursos e a respectiva norma de travão para estes docentes em concreto, os docentes dos grupos de música e dança. E eu pedi à Sra. Secretária de Estado se poderia falar sobre as questões da intervenção precoce. Certo. Ficaram
Muito rapidamente.
A palavra à Sra. Secretária de Estado. Não, com certeza.
Muito boa tarde a todos. Rapidamente também, para não exceder o meu tempo, houve de facto, em certa altura, um lapso na
interpretação de um despacho meu, que não devia, aliás, ter sido interpretado, mas apenas publicitado, mas para responder muito claramente. Há um plafond de 420 professores em termos de mobilidade estatutária. Nesse momento, demos agora a oportunidade às escolas para corrigir, porque algumas dos pedidos de mobilidade já não estavam consentâneos com a rede. Basta que um aluno mude, por exemplo, de um sexto para um sétimo, ano, e se calhar já é noutro sítio que tem que ser pedido, mas esses 420 vão ser esgotados no plafond. Depois vão ser os diretores, enfim, designarão os professores que estão nas escolas e que tenham os requisitos legais para isso. E em terceiro lugar, e caso ainda não tenham o número suficiente, podem obviamente recrutar docentes com as condições impostas pela lei para o efeito. Isso é muito claro e não há dúvidas de que é assim que vai funcionar. Obrigada.
Só de forma muito breve, porque relativamente ao pré-PAP, dizer que os assistentes operacionais já contratados, obviamente, poderão concorrer ao programa e poderão vincular. Obviamente que eles estão nessas condições. Por outro lado, a portaria de rastros é uma coisa completamente diferente e para ela trabalharemos para maximizar o número de assistentes operacionais nas nossas escolas. Eu não tinha referido esse facto, mas obviamente que esses 2.900 mais 300 que estão neste momento na administração pública podem, de certa forma, utilizar o PrevPAP para poder vincular à administração pública.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu agora passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada.
Se eu conseguir, peço desculpa.
Eu espero.
Sra. Deputada.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e demais equipa aqui presente. Nós estamos a chegar ao final do ano letivo e ainda antes do tempo prospectivo vem o tempo da avaliação. E eu gostava muito de fazer uma avaliação positiva do Sr. Ministro, mas tenho vários problemas, do desempenho da equipa do Ministério da Educação, mas encontro vários problemas e aparentemente não sou só eu, também os sindicatos, até o Bloco de Esquerda agora apontou alguns. E, portanto, desde logo há um conjunto de perguntas que o Sr. Ministro não respondeu ao longo do ano letivo com o seu trabalho. Por exemplo, não conhecemos os dados da execução orçamental e, adaptando o que o Sr. Ministro disse na discussão do Orçamento de Estado, que não podemos comparar batatas com melões, a verdade é que nós não podemos comparar nada com nada, porque nada é aquilo que o Sr. Ministro nos disponibiliza. E, portanto, não basta anunciar, mas para escrutinar seria preciso ter dados. Eu gostaria de saber, por exemplo, se estão de facto a ser gastos 40 milhões de euros na formação de adultos prometidos no Orçamento de Estado, quando nós sabemos que a média mensal de formação está a 38% da meta prevista, isto dito pelo Sr. Presidente da ANCAP. Quanto à universalização do pré-escolar aos 4 anos, que teve uma dotação orçamental neste ano de 550 milhões de euros, num total, nos seus dois orçamentos, de 1.000 milhões de euros, pode garantir finalmente, com estas verbas, que no ano letivo 2017-2018 se cumpra a lei de 2015 e todas as crianças de 4 anos terão lugar na rede pública, privada ou solidária? Em relação aos 25 milhões de euros de dotação orçamental para a inovação no sistema educativo, modernização das plataformas informáticas e investimento em recursos educativos digitais, pode o Sr. Ministro garantir que estes 25 milhões estão agora a chegar às escolas e que elas estão equipadas com Wi-Fi, com computadores, com parque informático renovado? Em relação aos 170 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado deste ano para intervenção em 130 escolas, está alguma obra a acontecer de facto? Eu vim hoje de manhã da Escola do Alto do Lumiar, à qual foi prometida uma intervenção corretiva de urgência e nada ainda lhes foi comunicado, apesar de também ter aqui já ser aprovada uma recomendação nesse sentido. Depois há um conjunto de perguntas que eu diria quase de escolha múltipla que o Sr. Ministro também deixa em branco. Primeira, vai ou não reposicionar os docentes tal como foi aprovado em recomendação aqui na Assembleia da República? Sr. Ministro, vai ou não ter uma portaria dos funcionários revista a tempo do início do ano letivo em setembro? Vai ou não rever o modelo de gestão das escolas como o Bloco de Esquerda e o PCP o têm em estado e como eu já perguntei várias vezes na Comissão e fiquei sem resposta? Por isso, Sr. Ministro, como vê, uma aferição a meio do ciclo, a 2 anos do mandato, como o Sr. Ministro entende ser o processo certo, não está a ser favorável no que respeita ao cumprimento das suas metas. Mas há mais. Depois há um conjunto de questões às quais o Sr. Ministro apresenta respostas erradas. Por exemplo, toda a questão da redução do número de alunos por turma. O Sr. Ministro, para fazer alguma coisa, resolveu anunciar uma medida com um impacto de 200 mil alunos. O Sr. Primeiro-Ministro disse isto em plenário várias vezes, quando nós sabemos, até dito pelo Bloco, que se chegar a afetar 5 mil alunos já será um número elevado. E, finalmente, como é que o Sr. Ministro explica os resultados, como é que se procurou na equipa do Ministério explicar os bons resultados quanto ao aumento da taxa de conclusão e à redução da taxa de retenção em todos os ciclos no ano letivo 2015-2016, ano preparado e orientado pelas políticas do Governo anterior? Bom, o seu coordenador do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar disse ao Jornal de Notícias, reclamando para ele todo o sucesso, para ele e para a vossa equipa, que o progresso estatístico em causa reflete a eficácia crescente das múltiplas soluções locais. É fruto de diversos fatores que são já um movimento. Hoje é visível o esforço das escolas em metodologias individualizadas. Eu relembro que este Programa Nacional de Sucesso Escolar foi lançado no final do ano letivo 2016 e 2017, e gostaria de relembrar isso ao Sr. Coordenador. Portanto, os resultados sobre os quais ele reclama direitos, enfim, a ter que reclamar alguns, não seriam seguramente dele. E parece-me que isto funciona um bocadinho como roubar o teste ao colega anterior ou ao colega do lado, e eu só por isto acho que este teste devia ser anulado. Por isso, Sr. Ministro, eu gostava mesmo de lhe dar uma boa avaliação. Bem, sei que nós não estamos em tempo de retenções, mesmo quando há muitas negativas, e por isso, claramente, o Sr. Ministro passará de ano, com toda a sua equipa, obviamente. Eu espero que para trabalhar, e não só para anunciar, e claramente trazendo melhorias e, sobretudo, capacidade de escrutínio daquilo que diz que está a fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também muito obrigado por respeitar os tempos. E eu passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer-lhe que lhe agradeço este elencar de parcelas do nosso Orçamento de Estado, do nosso Programa Orçamental para a Educação. Dizer-lhe que o orçamento na área de educação está a ser executado conforme previsto, aliás, como o Programa de Governo na área da educação. Está a ser cumprido de forma rigorosa, de forma séria, de forma criteriosa e, diria eu, também de forma ambiciosa. Relativamente à universalização da educação pré-escolar, todos já entendemos que é importante esta universalização da educação pré-escolar. Este Governo inscreveu no seu programa que era importante garantir, até ao final da legislatura, a universalização da educação pré-escolar aos 3 anos, para todas as crianças até aos 3 anos, e também melhorar a qualidade. Relativamente à melhoria da qualidade, foi importante para nós que as OCEP, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, possam verdadeiramente estar no terreno. Ainda hoje, o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de participar numa ação da OCDE, que está a ter lugar em Portugal e que utiliza também o exemplo português como um exemplo claro do que se tem que fazer para a aposta na educação pré-escolar. Relativamente à educação pré-escolar, eu disse-o que é prioridade, primeiramente, que se possa universalizar aos 4 anos. E para isso há um conjunto de medidas, também um aumento do número de salas que serão abertas no próximo ano, e eu ia pedir à Sra. Secretária de Estado também para poder elencar algumas dessas salas, mas também de forma, e sei que a Sra. Deputada certamente está atenta, na nova adenda para o setor social e solidário, uma importante parceria com o regime solidário para que em todas as zonas onde a rede pública ainda não responde, para que todas as famílias possam ter as suas crianças de 3, 4 ou eventualmente 5 anos acesso à educação pré-escolar, que exista uma complementaridade com o regime solidário. Relativamente ao investimento nas escolas, Sra. Deputada, eu disse-o de forma reiterada que existe um conjunto de obras. São mais de 200 obras que estão a arrancar em parceria. Sim, a arrancar, muitas já estão no terreno, Sra. Deputada, muitas já estão no terreno, e são verbas importantes do Orçamento de Estado, mas também do Portugal 2020. Durante 2 anos, a Sra. Deputada tem que entender que de 2011 a 2015 houve uma seca em tudo o que foi investimento na escola pública, não se fez, e foi o Governo que a Sra. Deputada apoiava que inscreveu no Portugal 2020 única e simplesmente 350 milhões para investimento nas escolas. Ao contrário, como? Eu não entendi. E, basicamente, é um número absolutamente irrisório, mas era um número que estava no papel e que nós, de forma responsável, de forma ambiciosa também, procedemos a acordos com as câmaras municipais e, nestas parcerias com as câmaras municipais, estamos a fazer com que muito do investimento esteja agora a acontecer em muitas escolas do nosso país.
Passava a palavra à senhora Secretária de Estado ou...
Tentar ser claro, o que tem acontecido com algumas obras que não são do Portugal 2020, mas sim obras de administração direta da DGEST, é que temos tido vários casos em que os concursos ficaram desertos, os concursos públicos, e portanto agora com o atraso que isso representa em termos de lançamento agora por ajuste direto, que obviamente depois do concurso público deserto é possível lançar-se o ajuste direto, isso atrasou um pouco os processos, mas algumas delas, muitas delas estão em bom andamento e, portanto, esta é uma explicação que creio que é também o caso vertente. Queria dizer, relativamente a um aspecto anterior que referi, voltando ao SNIPI, como nós lhe chamamos, à intervenção precoce, naturalmente é só para o pré-escolar. Aquilo que eu estava a referir-me é, quando a rede muda de ano para ano e as mobilidades são pedidas antes da rede estar definida, se tiver que haver ajuste, nós abrimos novamente a plataforma das mobilidades para permitir que as mobilidades sejam pedidas em função das novas condições de rede. Última nota sobre o pré-escolar. Temos prevista já neste momento, ainda vamos fazer algum trabalho até ao início de setembro, até ao início do ano letivo, a garantia já neste momento de abertura de cerca de 50 novas salas de pré-escolar só em Lisboa e Val do Tejo, que é também onde a pressão se faz sentir, naturalmente, sobretudo, todos nós sabemos que em zonas, enfim, fora de Lisboa, da zona de Lisboa, temos uma cobertura já muito, muito alargada, praticamente até aos 100% aos 3 anos. Eu aqui referia 5 salas em Almada, não sei precisar exatamente quantas, mas algumas no Seixal, muitas em Sintra, Sintra é um território muito difícil, algumas em Oeiras, algumas em Cascais e em Lisboa também. Há uma dificuldade em Odivelas que está definida e que estamos a tentar resolvê-la, não vale a pena escamotear, é um concelho que recebeu muita emigração também e essa é mais difícil de prever. Já agora uma nota, porque não temos os dados da natalidade para fazer a conta e, portanto, é uma imigração, é permanente, algo que ocorre de um ano para o outro, mas é o concelho em que neste momento estamos a mais preocupados.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do
PCP. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e, em nome do PCP, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa aqui presente. Sr. Ministro, eu queria falar um pouco sobre as condições de trabalho e a valorização das carreiras dos professores. Na Assembleia da República, por proposta do PCP, foram aprovadas várias resoluções, uma resolução com várias medidas para melhorar as condições de trabalho dos docentes, mas com a sua valorização profissional, garantindo direitos e como condição de valorização até da própria escola pública. Dessas medidas, surgiu uma que foi aprovada, que era a clarificação dos conteúdos a integrar nas componentes letiva e não letiva dos horários dos docentes. Uma outra referia-se ao descongelamento das carreiras e das progressões em 2018, compromisso assumido pelo Governo. A efetiva redução letiva por antiguidade, para que os docentes possam beneficiar dessa mesma redução, tal como está previsto no Estatuto da Carreira Docente, ou seja, não lhes seja atribuído mais trabalho letivo nas horas de antiguidade. E uma outra proposta que tinha a ver com a contagem do tempo de serviço e a colocação dos professores e educadores no nível salarial adequado. Todas estas resoluções foram aprovadas, recomendações foram aprovadas. Ficou por aprovar, porque PS, PSD e CDS assim não o quiseram, a proposta do PCP relativa à vinculação dos professores com os 3 anos de existência da mesma vaga nas escolas, assim como a aposentação aos 40 anos e sem penalização, independentemente da idade. Sr. Ministro, atendendo à grave situação real e grave situação de exaustão, de cansaço extremo dos docentes, bem como ao seu envelhecimento, aos quais a desvalorização da carreira e as condições de trabalho não são alheias, colocávamos as seguintes questões. Vai este governo cumprir estas recomendações da Assembleia da República? Primeira questão. Segunda questão, em caso afirmativo, que passos já foram dados no sentido de concretizar estas recomendações? E perguntar ainda se pode o Governo comprometer-se com a aplicação destas medidas já no início do próximo ano letivo. Sobre os assistentes operacionais, o senhor já foram, que já, uma situação que já aqui veio hoje, mas nós sabemos que por proposta e com contributo do PCP ficou plasmado no Orçamento de Estado de 2017 várias medidas cujo grau de concretização ainda está por acontecer, pelo menos de que tenhamos conhecimento. Sabemos que a carência de assistentes operacionais é ainda uma realidade. Sabemos também que foi decorrente do desinvestimento levado a cabo por sucessivos governos, nomeada especialmente pelo último governo do PSD e do CDS, ou há dois anos, tem razão, há dois, três, quatro, pronto, sim, do anterior governo, todos entendemos, senhor deputado, mas interessado até muitas vezes em favorecer a escola privada do que resolver graves constrangimentos que tinham a ver com o funcionamento das escolas. Relativamente a estes profissionais, ficou absolutamente, que são absolutamente necessários para a qualidade da escola, ficou aprovado a revisão dos critérios, que também já aqui foi falada hoje, e a fórmula de cálculo necessária que tivesse em conta vários aspectos que também vou eximir-me de repetir porque o tempo vai fugindo. Assim sendo, Sr. Ministro, passados seis meses desde o início de 2017, ainda não sabemos exatamente qual é o ponto da situação relativamente à concretização desta medida, e para quando, portanto, e porque gostaríamos de saber para quando a revisão da portaria e que garantias nos dá o Sr. Ministro que no próximo ano letivo a portaria estará já revista e com os assistentes operacionais colocados ao abrigo da nova portaria. Uma outra questão que queria colocar prende-se com os técnicos especializados, um grupo de docentes que são de educação social, do serviço social, de psicólogos, animadores sociocultural, de ciências da educação, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, intérpretes de língua gestual, todo um grupo de técnicos superiores que são verdadeiramente precários, porque são necessários, alguns estão há 10 anos na mesma escola, portanto são necessários, têm uma profissão com uma funcionalidade muito específica que necessita de tempo, muito tempo, para ganhar a confiança também das pessoas e das famílias e que continuam a estar a ser muito, digamos, muito precários. Nesse sentido, eu gostava de saber, Sr. Ministro, que palavras ou que soluções propõe para combater a precariedade, a forte precariedade destes profissionais e se perspectiva a solução da integração através de um vínculo público.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A verdade é que muitas dessas questões que a Sra. Deputada agora elencou estiveram em cima da mesa nas negociações que tivemos no mês passado com as organizações sindicais. E algo ficou claro, acho que algo ficou claro para nós, mas de forma importante para os sindicatos também, e também para a opinião pública, que o Ministério da Educação, ao longo deste ano e meio, desde que tomou posse, implementou um conjunto importante de medidas que visa, acima de tudo, ter um impacto direto na estabilidade e na valorização dos profissionais e que integram a carreira docente. Sra. Deputada, poderíamos falar da BCE, poderíamos falar da PAC e também da correção dos seus prejuízos, o fim da requalificação, a redução dos anos necessários para a norma Trabão, se bem que, ainda que não seja a redução idealizada por todos, é uma redução importante e que levará uma vinculação de um número maior de docentes, mas também o reforço das condições de mobilidade para todos aqueles que têm deficiência permanente, quer seja ela visual ou motora, um importante aumento das vagas abertas no concurso interno e também a adoção desta vinculação extraordinária que permite 3 mil docentes poderem aceder. Não nos vamos esquecer da criação para a qual estamos a trabalhar do Grupo de Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa, e também porque afeta diretamente a condição docente o início desta redução do número de alunos por turma já no ano letivo 2017-2018. Mas há outras questões para as quais estamos a trabalhar e queria desde já poder aqui apresentá-las. Por um lado, porque ainda não foi aqui falado, mas é algo que foi muito valorizado principalmente nos nossos jardins de infância e que está relacionado com a organização do calendário e do tempo de trabalho dos educadores, a harmonização do calendário do pré-escolar, que permite que exista um alinhamento do calendário da educação pré-escolar com o calendário do primeiro ciclo, algo que não acontecia há mais de 15 anos, Sra. Deputada, e é algo verdadeiramente importante. A Sra. Deputada falou da componente letiva, não letiva, e foi anunciado que este ano não haverá uma revisão, também porque é necessário garantir estabilidade às nossas comunidades educativas, e dissemos-lhe que no próximo ano assim o faríamos, mas neste ano, uma vez que existem algumas clarificações que se mostram necessárias, iríamos fazer um instrumento interno, uma circular, que iria para todas as escolas para clarificar questões concretas relacionadas com o despacho de organização do ano letivo. E, por outro lado, também, esta quantificação dos intervalos do primeiro ciclo na componente letiva, algo que foi muito saudado. Relativamente ao descongelamento de carreiras, porque a senhora deputada o disse, e nós dissemos-lo também publicamente, o Ministério da Educação, e queria dizer de forma clara, compromete-se a criar todas as condições que possam garantir a possibilidade de descongelamento nos termos do ECD, do Estatuto de Carreira Docente, para que, efetivamente, todos aqueles que trabalham, docentes que trabalham no Ministério da Educação, possam entrar no descongelamento de carreiras da mesma forma que todos os outros trabalhadores da administração pública. E para isso estamos a trabalhar para que verdadeiramente estes trabalhadores, os docentes, possam ver as suas carreiras descongeladas ao mesmo tempo que todos os outros trabalhadores. Importa salientar que o Ministério da Educação se mantém sempre disponível para poder clarificar a condição docente e poder valorizá-la. Para isso já fizemos muito trabalho e para isso continuaremos a trabalhar, Senhora Deputada. E eu queria que a Senhora Secretária de Estado pudesse falar da outra
questão. Passo a palavra à Senhora Secretária de Estado, Alexandra Vitão.
Muito obrigada. Ora bem, nós relativamente, é público que para no fim deste ano civil, início do próximo, começaremos uma nova negociação para vinculação de extraordinária de professores. Relativamente aos técnicos especializados, os técnicos especializados poderão, caso se constituam necessidades permanentes, obviamente, mas esse é o critério geral, concorrer ao PrevPAP, e temos, portanto, aí expectativas de poder, enfim, desprecarizar, para usar essa palavra, grande parte deles. Queria também dizer que na portaria do RACI, porque também foi referido, um dos aspectos, o aspecto que está referido na Lei do Orçamento de Estado é essencialmente a ponderação dos alunos na EES, e isso é algo que já está, enfim, já está. Já tomámos em conta, e são sobretudo estes aspectos que têm a ver com a desprecarização dos docentes através de vinculação extraordinária, com a desprecarização dos técnicos especializados através do PrevPAP e com a desprecarização, enfim, dos assistentes operacionais, tendo em conta um conceito de necessidade permanente que possa ter em conta as necessidades reais do sistema. É com isso que, em termos de, enfim, de pôr fim à precariedade, nos comprometemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegámos ao fim da primeira ronda, em que cada um dos grupos parlamentares tinha 5 minutos para a sua intervenção. Passamos agora à segunda ronda e agora os tempos são mais curtos. Cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer a sua intervenção e o Ministro a mesma coisa. E eu passaria desde já a palavra ao PS, à Sra. Deputada Odete João, para fazer a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. Retomo as palavras do Sr. Deputado Amadeu Albergaria a propósito dos exames, quando o acusa de existir comprovada fraude. Só podemos concluir que o PSD já investigou, já tem a certeza, nunca se engana, sabe quem foi, onde foi e que consequências pode daí tirar. Acusa o PSD, o atual executivo, de facilitismo na passagem de anos dos nossos alunos. PSD, mais uma vez, baseia-se em notícias de jornais, conversas de café e faz fé e propala boatos. Esqueceu-se daquilo que se passou com os exames em 2012, esqueceu-se que quem define a passagem dos alunos é o conselho de turma constituído por professores que decidem aquilo que é o melhor para os seus alunos, esqueceu-se até do rigor com que estas matérias devem ser tratadas. E a propósito de rigor, o PSD apenas tem um rigor muito seletivo. Vejamos. Apenas considera importante algumas áreas do currículo, nomeadamente o português e a matemática. Apenas considera importante alguns alunos. E de fora, na sua gestão, ficaram áreas do currículo extraordinariamente importantes, como as áreas das expressões essenciais para o desenvolvimento global dos alunos. Deitou borda fora muitos dos alunos vítimas de insucesso e não teve o rigor e a ousadia de procurar incluir todos, ajudando a criar melhores condições para que todos chegassem ao fim à igualdade de circunstâncias. Contrariamente a isto, o PS procura agir ao primeiro sinal de insucesso, criando condições para acompanhar todos os alunos. Trata todos de igual modo, independentemente da área do currículo, independentemente do aluno, dos seus problemas, da sua condição social, e ajuda todos a retirar o melhor que tem de cada um dos seus alunos. E a propósito disto, referi às provas de aflição do segundo ano na área das expressões, que têm o mérito de vir recolocar o currículo em a importância de todas as áreas, mas tem o mérito também de colocar a descoberto algumas dificuldades que as escolas têm, nomeadamente em equipamentos nestas áreas. Hoje, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, não há áreas disciplinares de primeira e de segunda. Todas são igualmente importantes. Por isso, pergunto, Sr. Ministro, qual o primeiro impacto desta avaliação, quer seja ao nível das escolas, quer seja ao nível do trabalho que está a ser feito no currículo, nomeadamente na gestão e flexibilidade curricular. Por aqui me fico. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado também por se manter nos tempos. E eu passaria desde já ao Sr. Ministro para a resposta.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção e pelas questões. Relativamente a esta denúncia e alegada fraude de uma eventual fuga de informação sobre os conteúdos do Exame Nacional de Português, eu vou repetir ipsis verbis aquilo que eu disse. O Ministro, não, de forma clara, não se substitui nem à inspeção, nem à polícia e muito menos aos tribunais. O Ministro tem que cuidar do interesse de todos e o que eu disse, disse-o para os alunos, para as famílias e para as comunidades educativas. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa interpelou o Governo relativamente a essa necessidade. Era também esse o nosso entendimento. Por isso, agi logo e com razoabilidade para dizer que, face às denúncias de uma eventual fuga de informação, por um lado, uma mensagem clara para os alunos e para as comunidades educativas, que era importante que prosseguissem a realização dos exames nas fases previstas com tranquilidade e serenidade, disse-o, e isto é repetir ipsis verbis o que já foi dito, e por outro lado, que o Instituto de Avaliação Educativa, este instituto público independente, que foi formado por iniciativa do anterior governo, de regime especial e dotado de autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira, que tem por missão este planeamento, a concessão e a validação dos instrumentos de avaliação externa de conhecimentos e de capacidades, o IAV fez aquilo que tinha que fazer. Por um lado, apresentou uma queixa à Inspeção-Geral de Educação e Ciência e, por outro lado, apresentou uma queixa ao Ministério Público para a averiguação de factos. A Sra. Deputada falou de 2012, é verdade, há primeiras páginas dos jornais que dizem fuga de informação sobre o exame de 12º ano chegou a várias escolas, no dia 21 de junho de 2012, com a grande diferença, na altura a IGEC atuou, ficou depois, mais tarde, depois de um ano de averiguações, provado que efetivamente houve eventual fuga, mas o Ministério Público nunca foi chamado a atuar. Desta vez o Ministério Público foi chamado a atuar. E o que eu disse, e também eu quero repetir, é que na eventualidade de se comprovar uma fuga de informação, esta ou muitas das fugas de informação que alegadamente existem todos os anos em todos os exames que fazem parte do portfólio de exames feitos pelo IAV, é importante que o Ministério da Educação diga que agirá disciplinar, civil e criminalmente, contra o seu ou os seus atores e, por outro lado, que irá anular os exames dos alunos, comprovadamente, e irá atuar contra os alunos que alegadamente possam ter beneficiado desta fuga de informação. E isto é o que há a dizer relativamente a esta questão. E eu queria pedir ao Sr. Secretário de Estado...
Tem muito pouco tempo, mas 30 segundos.
Eu tentarei ser breve, muito obrigado. Só respondendo à questão sobre a valorização de todas as áreas do currículo e o balanço que a Sra. Deputada pediu que se fizesse das provas de expressões, primeiro referir que, de facto, estas provas visam essa valorização do currículo na sua integridade, mas também promover a diversidade de instrumentos de avaliação. Esse trabalho no âmbito das escolas que estão a trabalhar no projeto de flexibilidade está a ser intensificado. Dou apenas dois ou três exemplos. Quando temos uma escola que quer valorizar a capacidade de argumentar, a capacidade de fazer exposições orais, a capacidade de analisar, os instrumentos de avaliação que são utilizados também têm que potenciar estas dimensões.
Muito obrigado.
Sobre, mesmo para terminar, pedia-me um primeiro impacto. Ainda não temos os resultados das provas. Temos alguns dados sobre o que foi a preparação das provas e tudo isto será tomado em conta em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro da Educação é já sabido nos serviços da Comissão e entre os senhores deputados é o campeão das não-respostas escritas às perguntas escritas deste Parlamento. Aliás, já foi chamada a atenção por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República e, mais grave ainda, em relação às petições, também não responde tempestivamente, incorrendo no crime de desobediência, pelo qual se apresenta nesta comissão, incorrendo num crime de desobediência pela não resposta às petições e às solicitações que são feitas por esta comissão. E isto vem na senda, vem para lhe dizer o seguinte, é que não só faz isto, como também insiste em não responder às perguntas que são colocadas pelos partidos da oposição. E, portanto, eu vou reiterar as perguntas na expectativa que o senhor Ministro, nos possa responder. Porque o problema todo em relação aos exames não tem a ver com o PSD. O Sr. Ministro é que disse que não existiria nenhuma repetição de exame e depois diz, bom, mas toda a gente vai investigar, agora está na moda, não é? Toda a gente vai investigar. Existindo uma fraude, o que é que o Sr. Ministro faz? Esta é que é a questão. O Sr. Ministro já decidiu por antecipação e aqui é que está o erro. E, portanto, as perguntas são muito pertinentes e eu quero ver estas perguntas respondidas. Como é que vai conseguir identificar os alunos? Como é que faz essa identificação dos alunos que foram beneficiados? Diz que haverá consequências. Quais são as consequências para os alunos que comprovadamente cometeram fraude e em que artigos é que se baseia do regulamento de exames para dizer isso? Em que artigos é que se baseia para fazer essa afirmação? O que é que acontece aos alunos que forem prejudicados no acesso ao ensino superior pelos seus colegas que tiveram acesso previamente aos exames? O que é que lhes vai dizer? Como pode garantir ao aluno que não entrou no seu curso ou no politécnico que escolheu e que o colega que entrou e não teve acesso ao conteúdo? E já agora, Sr. Ministro, isto é muito importante. Se há uma alegada fuga, quem é que é o autor da fuga? Já procurou investigar? Está a investigar quem é que é? É que de nada adianta investigar tudo se nenhuma consequência prática advirá dessas investigações, porque o senhor o que disse, e vou repetir à senhora deputada, foi... Se alguém saiu beneficiado por essa fuga de informação, ou seja, há um assumir que existiu essa fuga de informação de forma comprovada, obviamente que sofrerá as consequências que estão inscritas nos regulamentos. Não, não. Sair beneficiado dessa fuga de informação, portanto, assume-se a fuga. Assume-se a fuga. Senhor Ministro, se dizem que nós não temos que ter, dizem que o Sr. Secretário de Estado, que nós, que, Dizem que nós devemos ter vergonha, disse o Sr. Secretário que eu devia ter vergonha, e eu também teria muita vergonha se a grande marca deste Governo fosse, Sr. Secretário de Estado, por força das políticas de reversão que fizeram, por força da submissão aos partidos de esquerda, etc., a vossa grande marca ser que pela primeira vez em mais de 10 anos a taxa de abandono escolar precoce subiu, e quanto a isso os senhores não fazem nenhuma reflexão. Sobre a questão das pressões, eu gostava de lhe fazer uma questão muito concreta. Se não há problema nenhum, se são tudo boatos, eu quero lhe dizer que quem faz essas afirmações não é o PSD, são professores, pais e alunos que estão a dizer, e diretores escolares. Se assim é, porque é que estão a ser repetidas sucessivamente e consecutivamente reuniões de conselhos de turma? Já aqui relatos de uma escola que repetiu 16 vezes. É até encontrar um resultado que agrada ao Sr. Secretário de Estado. Uma última pergunta para a Sra. Secretária de Estado. Eu gostava de saber, o PSD quer saber, quando é que a Sra. Secretária de Estado, o Governo, paga a contribuição nacional aos municípios com quem contratualizou cerca de 200 obras nas escolas.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu elencar de questões. Eu disse-o de forma muito clara. O trabalho agora é trabalho da inspeção e da polícia, do Ministério Público. Eu pergunto, e nem sempre é boa tática responder com uma pergunta, mas se o Sr. Deputado, por azar, imaginemos, se o Sr. Deputado fosse ministro, ia acusar os alunos sem provas, dispensava a polícia, dissolvia a inspeção, neste caso é só a minha pergunta. Eu disse, como é óbvio, mas a questão é, eu não vou dispensar a polícia, nem vou dissolver a inspeção. Vou deixá-los trabalhar e, acima de tudo, fazer isto, entender, porque eu sempre o disse, se a alegada fuga não é alegada e existe, e aí agir em conformidade.
Estava a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito bem. Muito brevemente, só voltando e até aproveitando para concluir uma resposta que não tivemos tempo à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, só dizer o seguinte: é preciso alguma coerência de discurso. E, ora, a melhoria das taxas de retenção é um mérito do Governo anterior, ora, as mesmas taxas são o fruto de um facilitismo que agora paira sobre o sistema. Ora é pressão sobre não sei quê, ora é qualquer coisa. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto disso. O PSD tentou veicular a ideia de que a melhoria dos resultados do PISA, a que foi uma coorte que não foi afetada pelas medidas do Governo anterior, era mérito do Governo anterior. Mas a taxa de abandono escolar, que, como sabe, em termos metodológicos, faz um inquérito a jovens entre os 18 e os 24 anos, que andaram na escola ou abandonaram a escola durante a ação do Governo anterior, essa já é um resultado deste Governo. Sabe perfeitamente qual é a metodologia de apuramento da taxa de abandono escolar. Portanto, tem de haver um mínimo de coerência e seriedade na análise dos dados. Senão estamos só, de facto, a trabalhar para soundbites, como, por exemplo, o que refere a propósito dessas escolas, que eu reitero, é um profundo desrespeito sobre o trabalho das escolas, que está a labutar em cima de uma notícia que nem sequer identifica fontes.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Secretária de Estado, passaria a palavra em 30 segundos.
Sim, a CPN paga contra os autos de medição quando a obra já está em avanço, depois das candidaturas aprovadas. O momento da aprovação do despacho determina a cabimentação da verba, depois é assinado o protocolo, depois é feita a candidatura, que não depende da nossa aprovação, nós só aprovamos o projeto e estão todos aprovados, depois começa a ser executado e a seguir pagaremos, obviamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu agora passaria a palavra ao Bloco de Esquerda e imagino que a Sra. Deputada Joana Mortágua. Imagino bem.
Sim. Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, só porque
A expectativa do Bloco de Esquerda, para além desta opção em castigar alunos, neste caso do exame e da eventual fuga ou alegada fuga, é que se desta vez for confirmado pelo Ministério Público que há uma fuga, que o IAV, enquanto organismo independente responsável pela produção dos exames, seja responsabilizado e assuma as responsabilidades que tiver que assumir e que se proteja o máximo de justiça e que se proteja os alunos que fizeram o exame, afinal de contas é isso que todos e todas queremos. Em relação ao tal software que eu tinha anunciado que traria esta segunda ronda, este debate sobre as taxas de retenção às vezes torna-se um bocadinho espúrio por essa dificuldade que o Sr. Secretário de Estado levantou de associar de forma primária e eu diria até provinciana as taxas de retenção à exigência e à qualidade do ensino, quando na verdade o que está provado é que a retenção é um dos preditores de insucesso escolar e não de sucesso escolar. Ou seja, traduzindo por miúdos, chumbar o que faz é com que o sistema gaste mais dinheiro, mas não produza mais sucesso escolar, pelo contrário, que reproduza o insucesso. Todos os estudos apontam, nesse sentido. O que nos faz pensar em como é que nós podemos redefinir o sistema educativo para construí-lo no sentido do sucesso escolar. Já foi anunciado, embora nós ainda não conheçamos o conteúdo, do novo 3-2008, que era muito esperado por todas as entidades que trabalham com a educação especial, mas não só. Mas não só porque se previa que, e se prevê, que o 3-2008 traga um conceito inovador de inclusão que determina que todos os alunos não têm que chegar às mesmas metas, mas cada um devem chegar até ao limite das suas capacidades e, portanto, ser potenciados ao máximo. Um sistema educativo inclusivo. Ora, isso é o que nós queremos para todos os alunos e todas as alunas e não apenas para aqueles que são enquadrados naquilo que se chamam as necessidades educativas especiais. Isso tem encontrado como obstáculo um excessivo peso dos exames e da avaliação externa na forma como influencia, não apenas a avaliação dos alunos, mas na forma como influencia o sistema educativo como um todo. Não estamos aqui a discutir se pesa menos ou mais na avaliação final dos alunos. Estamos a discutir que ele pesa no sistema como um todo e o sistema se torna obsessivo sobre os exames. Portanto, aquilo eu queria colocar três questões muito concretas, enunciá-las. A primeira é se vamos ou não levar a sério o debate sobre a separação entre a certificação e a avaliação final da escolaridade obrigatória e o ingresso no ensino superior. A segunda é se vamos rever ou não o excessivo peso dos exames, que muitas vezes tem um peso mais simbólico do que aquele que é real e, portanto, se não podemos rever o papel do exame do nono ano, como já revimos o do sexto ano e que não causou nenhum prejuízo que se conheça à avaliação nem ao sucesso escolar dos alunos. E o terceiro é se a flexibilização curricular que o Governo prevê fazer e que está a ser posta em prática em projetos piloto, se não levará ou se não levará necessariamente a uma revisão e uma flexibilização também dos métodos de avaliação e dos programas. Como é que nós fazemos flexibilização curricular sem dar às escolas, na sua autonomia, possibilidade de flexibilizar a avaliação e os programas? Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Rapidamente, aquilo que diz está descrito em muitos estudos que a retenção gera mais retenção, mas eu reitero aquilo que já aqui hoje foi dito por mim e pelo Sr. Ministro, que a nossa preocupação é, de novo, com aquilo que os alunos aprendem, com a qualidade das aprendizagens, é nisso que nos devemos concentrar. Também dizer, e ainda a propósito da resposta não dada à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que quando olhamos para os méritos da sucessiva descida da taxa de retenção nas escolas e também do abandono escolar precoce, temos de olhar, estes méritos sucessivos não se fazem com quem não está na escola, fazem-se com quem trabalha diariamente nas escolas, fazem-se também com o gradual ou a gradual melhoria das qualificações das famílias e dos encarregados de educação. Portanto, há aqui, digamos, uma conspiração positiva para que estes resultados tenham vindo a emergir. Rapidamente, a questão da alteração ao 3/2008 está agora em consulta pública, já enviámos também para o grupo de trabalho aqui da Comissão para podermos voltar a discutir agora concretamente a proposta que está, mas aquilo que temos ali como princípio é um princípio da inclusão assente num princípio de igualdade e não num princípio de diferença, e tendo como essencial o acesso ao currículo como instrumento principal de inclusão. As perguntas muito concretas que levantou sobre a relevância e o peso dos exames. Em primeiro lugar, de facto no secundário isto é voz unânime nas escolas, quando trabalhamos com as escolas, é reconhecido que o duplo efeito dos exames está a ter um efeito não necessariamente positivo sobre algumas práticas e sobre até a relação com algumas das dimensões que pretende trabalhar na escola. Não é a existência de exames, torno isto claro, é o peso que eles assumem por serem usados para certificação e para acesso ao ensino superior. É necessário, e o Ministro Manuel Leitor já referiu isso, que haja um bom debate público sobre o acesso ao ensino superior, em que consigamos ver, de facto, se o modelo que temos é o melhor, se não é o melhor, se as universidades estão a selecionar os melhores alunos ou não. Recordo, por exemplo, um estudo feito pela Universidade do Porto que mostra que à entrada os melhores alunos com médias mais altas vêm do ensino privado, mas no final do primeiro ano os melhores alunos vêm da escola pública. Portanto, tudo isto nos deve inquietar, mas é um debate que tem de vir do próprio sistema, do ensino básico e secundário e das instituições de ensino superior. Como eu disse há pouco, o trabalho de flexibilização prevê exatamente que os instrumentos de avaliação possam ser diversificados e enriquecidos, aqui sobretudo ao nível da avaliação interna. Queria, contudo, dizer que o IAV tem participado na discussão sobre o perfil do aluno, sobre a flexibilidade, porque, na verdade, nós já temos provas de avaliação externa que são construídas em cima de formas de desenvolver o currículo diferente, e o melhor exemplo disso é o PISA, que é aplicado a dezenas de países que implementam os seus programas de forma diferente. Portanto, não há incompatibilidade entre autonomia e flexibilidade e uma boa avaliação externa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Também imagino que seja quem fará a intervenção.
Imagina bem. Obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresentou também um requerimento a este Governo para que fosse entregue à Comissão o estudo de rede que sustentou as decisões tomadas na atribuição das turmas com contrato aos colégios com contrato de associação. A única informação pública que encontrei está no site da DGEC e é apresentada, e cito do próprio documento: este estudo é um dos elementos da análise de rede, as informações que dele constam são complementadas e cruzadas com informações prestadas pelos serviços do Ministério, assim a leitura casuística a ser feita não pode nunca ter como único elemento as informações aqui prestadas. Portanto, o próprio documento diz que o próprio documento não é o documento que sustentou a decisão, porque faltam outras peças de informação, ele não pode ser olhado exclusivamente, falta a avaliação da DGEST, desde logo que é o que aqui diz, e falta também as informações das câmaras municipais envolvidas. De qualquer das formas, o documento que foi possível consultar tem inúmeras incongruências. Primeiro, não diferencia as escolas do básico e do secundário e até inclui escolas profissionais agrícolas quando enuncia a oferta pública disponível, dando origem a erros, como é o caso de Mirandela, em que é apresentada a EB Torre de Chama como destino, quando esta escola não tem nem terceiro ciclo, nem secundário, ou como é, por exemplo, neste âmbito, o caso de Vila Nova de Famalicão. Apresenta como destino escolas de outros concelhos, sem nunca mencionar os circuitos de transporte e os responsáveis pelos mesmos, sabendo que os municípios dificilmente pagarão para exportar alunos para fora do seu concelho. É o caso de Santa Maria da Feira, que apresenta escolas de destino de outros concelhos, como Seja, Espinho ou Varigaia. É dado como indicativa a distância de 10 km ou 15 minutos de viagem, mas a atribuição de turmas não respeita este critério. É o caso, por exemplo, de Peso da Régua, em que a escola de destino se situa a 11,6 km e a escola com contrato de associação, numa distância menor, não teve nenhuma turma atribuída. E depois, finalmente, os critérios opacos que levaram a casos como o de Torres Vedras. Foi a própria Assembleia Municipal de Torres Vedras que denunciou ao Ministério, numa deliberação do dia 22, que diz
aliás, num documento apresentado pela própria CDU e aprovado por maioria, manifesta o seu total desacordo perante a intenção do Ministério e defende que a mesma não resulta da análise da realidade escolar da freguesia. De resto, esta denúncia da Assembleia Municipal é corroborada pelo próprio documento a que eu faço referência, tanto no seu mapa, como nos índices de lotação, como nas distâncias que dele constam, e é também corroborada pelas declarações que eu tive a oportunidade de recolher pelos diretores dos agrupamentos das escolas públicas circundantes, que também foram manifestados em devida sede à DGEST. Talvez seja mais uma interpretação errada das orientações da Sra. Secretária de Estado, que determinaram exatamente o oposto do pretendido, como aconteceu no caso da intervenção precoce. O que é certo é que não nos é possível compreender ou escrutinar as decisões nesta matéria e, por isso, como a Sra. Secretária de Estado disse, que nos enviaria o estudo, disse à Comunicação Social, que nos enviaria o estudo a partir do qual podemos justificar estas decisões e que o faria num CD, eu gostava só de lhe devolver uma pena que já tem circulado entre nós, porque os nossos computadores não têm leitor de CD, portanto, ou me dá em papel ou tem que me dar numa pena. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito bem. Não se ouvia? Muito bem. Ora bom, o estudo está de facto publicado no site da DGEC desde duas semanas, talvez, mais ou menos. O estudo é complementado com informações do processo administrativo, que em devido tempo serão obviamente enviados a esta em cumprimento do requerimento, que nos chegou no dia 28 de junho. Essas informações complementam o estudo, mas o estudo é algo de muito desenvolvido, que tem em conta vários aspectos, a saber, a proximidade de escolas públicas, mas também naquilo que é uma evolução relativamente ao que tínhamos o ano passado, o conhecimento dos fluxos dos alunos. E o conhecimento dos fluxos dos alunos permite-nos ter em conta que, por exemplo, nós podemos ter colégios que conhecemos a proveniência dos alunos, porque este ano conhecemos a proveniência dos alunos, e sabemos que num determinado número de alunos lá estão 200 ou 300 alunos de fora da área geográfica do colégio, inclusivamente de concelhos limítrofos, de onde ter em conta... Mas eu só estou a explicar porque é que temos em conta escolas de outros concelhos. É que nós sabemos que neste momento estão nos colégios crianças de outros concelhos que têm resposta pública nos seus concelhos e que, portanto, não representam uma necessidade de transporte. Esta é, desde já, a explicação quanto a uma das questões que colocou. Quanto à outra questão que colocou, por exemplo, relativamente à ponderação de escolas, Vila Nova de Famalicão tem tantas escolas públicas que é razoavelmente... Enfim, é completamente simples analisar. Mas queria, por exemplo, centrar-me naquilo que foi a lógica do estudo, por exemplo, pegando no exemplo de Torres Vedras. Torres Vedras tem um colégio, que é o Colégio de Pena Firme, que tem 1.505 alunos. Desses 1.505 alunos, temos que são da área geográfica do colégio, perdão, tem 1.783 alunos, são da área geográfica do colégio cerca de 1.500, o que significa que são de fora da área geográfica deste colégio 200 alunos. Esses alunos não estão na rede pública de Torres Vedras em 16-17, mas estarão na rede pública de Torres Vedras em 17-18. Porquê? Porque nós abrimos o número de turmas, e foram muitas no Colégio de Pena Firme, necessários a que eles deem resposta aos alunos da sua área geográfica, que é efetivamente uma área geográfica de carência. Os alunos que não são da área geográfica de Pena Firme e que têm resposta na sua área geográfica de proveniência deverão, por isso mesmo, procurar essa resposta. O que significa que as escolas de Torres Vedras, que agora dizem ter capacidade, terão que receber não só os 200 alunos que neste momento estão em Pena Firme e que irão, por via da validação das turmas, em que não autorizaremos alunos de fora da área geográfica, como receberão também as três turmas a menos deste colégio. E só para complementar, neste colégio está uma turma inteira de alunos que são exatamente da freguesia onde existe uma outra escola que não tinha contrato de associação. Ora, que se nós somarmos os 200 alunos que estão em Pena Firme, mais as três turmas que cortámos, isso vai criar uma pressão na rede de Torres Vedras e foi por isso que abrimos uma única turma num outro colégio de outra zona. E cara, senhora deputada, não admito sequer que haja outra ponderação quanto à razão de ser de abrir essa turma. Queria, aliás, dizer outra coisa. Queria, aliás, dizer, mas fez alusão a notícias de jornal. Convidava-vos, aliás, a olharem para o estudo e verificarem que nesse estudo encontrarão freguesias que sobem, que aumentam, freguesias, colégios que reduzem, colégios que aumentam, nas mais variados concelhos e nas mais variadas freguesias, tendo apenas em conta duas coisas, a carência de rede e os fluxos dos alunos. Mas permita-me, Sr. Presidente, dê-me, por favor, 30 segundos. Acho muito bem que peçam os estudos de rede deste ano. Acho muito bem. Acho muito bem que se preocupem com as 200 páginas do estudo de rede e mais as informações que faltam. Eu gostava também de conhecer, e conheço, os estudos que fundamentaram a abertura de turmas em 2014 e 2015. Esses estudos correspondem a esta informação que eu tenho aqui, da qual eu me permito ler a seguinte frase. Parece claro que a área geográfica a definir para abrir turmas com contrato de associação, deve obrigatoriamente considerar a existência da oferta. Isto é, a existência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação. Ou seja, claro, partia-se da oferta e não da procura. Partia-se da necessidade de abrir concursos em colégios nos já pré-definidos, porque colégios há no país todo.
Obrigado,
se fosse preciso abrir em função da procura noutros colégios, podia abrir-se. Portanto, temos aqui um dado muito essencial. É, antes procurava-se abrir contratos em função da oferta, agora é em função da procura.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para o PCP, Sr. Ministro, perdão, para o PCP, as AIECs devem estar incluídas nos currículos dos, em regime dos currículos dos alunos e em regime de monodocência coadjuvada, onde estará o professor titular, juntamente com os outros técnicos e farão a aula em conjunto. Esta é a posição oficial do PCP a propósito das AIECs. Não deve ser um espaço de aumentar aulas, de repetir mais do mesmo, de cansar os alunos sem realmente haver para isso necessidade. Nós sabemos que se antes, se é verdade que antes das AIEC não havia nada, também é verdade que as AIEC acabaram por não integrar estas disciplinas da educação física, a arte, tão importantes para a escola e para os alunos, acabaram por não ser integradas. Também os trabalhadores, os professores são algo completamente, são pessoas completamente precarizadas em termos de serviço e muitas vezes são feitas por professores em externalização de serviços. Portanto, consideramos que as AIEC acabam por não trazer grandes mais-valias, pelo contrário, não é adequada, não se mostra adequada para aquelas que serão as AIECs. Confrontando com aquilo que a Direção-Geral de Educação fez sair, sobre a clarificação do que serão as AIECs, tempo de brincadeira livre, atividades de caráter lúdico, realizadas evitando-se a sala de aula, sem trabalhos de casa, espaço inclusivo, tudo menos componente curricular, aproxima-se um pouco mais daquilo que é a nossa ideia das AIECs, só faltaria a parte curricular. Queríamos nós saber, Sr. Ministro, se puder dizer-nos, como vai fazer para concretizar estas ideias das AIECs? Uma outra questão tem a ver com o alargamento da rede pré-escolar aos 4 anos. Nós sabemos que estão a ser, por vezes, utilizadas antigas escolas e consideramos que o espaço tem de ser altamente qualificado para estes alunos, não bastando a ocupação das salas do primeiro ciclo e que, efetivamente, tem de haver uma especificidade das próprias escolas com qualidade para os alunos, as crianças que para lá vão. Nesse sentido, senhor Ministro, como vai resolver o alargamento do pré-escolar aos 4 anos, 3, 4 anos, que investimentos tem previstos e dizer que é muito importante que esta oferta esteja no domínio público, que seja o próprio público, o ensino público, a dar estas respostas e não esperar outro tipo de respostas. A propósito destas respostas, e só mesmo para acabar, e relativamente ao que disse a senhora deputada Ana Rita Bessa, o PCP reitera aqui mais uma vez aquela que é a sua posição de princípio. Não pode haver investimento do Estado onde haja resposta pública. Nós sabemos que não foi essas as políticas que vocês seguiram, as políticas que o anterior governo seguiu, mas é assim e nós consideramos que efetivamente onde há resposta pública não há resposta do privado.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra ao senhor ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao aumento da educação pré-escolar, é verdade que a aposta clara deste Governo para que essa universalização se faça, para que essa universalização primeiro aos 4 anos e depois aos 3 anos se possa fazer em todo o território nacional, inclusivamente na cintura urbana de Lisboa e do Porto, onde existem efetivamente mais dificuldades dessa oferta universal. Ela está a fazer-se em colaboração com as autarquias e não chega única e simplesmente a conversão direta de antigos estabelecimentos do primeiro ciclo em estabelecimentos do pré-escolar. Todos sabemos que pelos problemas demográficos que temos, a capacidade instalada que tínhamos no primeiro ciclo agora fica aquém das necessidades em muitos dos concelhos que são muito populosos. O trabalho que se está a fazer não é só a conversão direta, isto é, a transformação direta de uma sala do pré-escolar, de uma sala do primeiro ciclo para o pré-escolar. O trabalho que se está a fazer é de uma adequação também funcional de todos os instrumentos que existem e de todas as questões relacionadas com a pedagogia que existem para que efetivamente essa universalização possa acontecer com toda a capacidade instalada. E obviamente que aí também o critério e a avaliação criteriosa por parte das educadoras e dos conselhos pedagógicos dos agrupamentos de escolas é absolutamente fundamental para dar uma resposta a esta adequação de antigas escolas do primeiro ciclo para que se possam converter em jardins de infância. Relativamente às possíveis parcerias, a resposta tem que ser primariamente pública, mas estão em cima da mesa neste momento porque, em alguns desses concelhos, a possibilidade de resposta efetiva, rápida e capaz não é conseguida única e simplesmente com a oferta pública. E é aí que temos que trabalhar para que o regime solidário possa eventualmente ser parceiro do Ministério da Educação, mas tendo sempre como princípio que a escola pública tem que ser a oferta primária a existir em todos os nossos concelhos e para evitar também possíveis duplicações. Relativamente às AEX, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado também para complementar, mas dizer aquilo que nós dissemos desde sempre. As AEX são fundamentais para concretizarmos uma verdadeira escola a tempo inteiro, mas as AEX têm que ser, acima de tudo, eminentemente lúdicas, formativas, e por serem lúdicas não deixam de ser formativas, e eu tenho que lhe dizer, Sr. Deputado, que eu tenho visitado dezenas e dezenas de escolas neste país do primeiro ciclo, e o que eu encontro é um trabalho sistemático para que cada vez mais as AEX possam ser valiosas na formação dos nossos alunos do primeiro ciclo, transformando-se, isso sim, em atividades formativas, mas eminentemente lúdicas. Ia pedir?
Sr. Secretário de Estado, não, eu tenho 10 segundos, eu se calhar deixava para a terceira ronda tentar responder a esta questão e complementar. Chegámos ao fim da segunda ronda, eu ia fazer um intervalo de 5 minutos para ia pedir aos grupos parlamentares que me indicassem quem são as pessoas que querem intervir na terceira ronda para eu depois dividir o tempo de forma adequada. Acaba de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado e todo o grupo de apoio para esta audição regimental. E ia só recordar a estrutura da audição. Há três rondas. A primeira ronda, cada um dos grupos terá um período de 5 minutos para a sua intervenção, com 5 minutos para o Governo. Na segunda ronda, são períodos de 3 minutos cada um. E depois, na terceira ronda, no total, dividida em duas partes, são 30 minutos para distribuir pelas intervenções que quiserem fazer dos vários grupos parlamentares. Portanto, eu se calhar, para dar início, dava novamente as boas-vindas e dava a palavra ao PS para fazer a primeira intervenção. Senhor Deputado Perfírio.
Obrigado, Sr. Presidente.
Está ligado.
Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. E queria, nesta ocasião, focar as questões a suscitar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fundamentalmente na perspectivação do próximo ano letivo. Estamos há um conjunto de matérias que têm estado a evoluir e que, acerca das quais esperamos que haja desenvolvimentos ou com base naquilo que já aconteceu ou em base em trabalhos que estão em curso e que sabemos que deverão ter reflexo no próximo ano letivo e, como exemplo disso, os concursos de professores que ainda estão a decorrer, designadamente aquele que decorre da vinculação extraordinária, as modificações na ação social escolar, a portaria do rastro de pessoal não docente, que já nos foi indicado que estaria em revisão, mas gostaríamos de saber para quando e em que direção vai essa revisão. Já foi, no que diz respeito ao número de alunos por turma, já foi introduzida uma modificação positiva para este ano, mas gostávamos de saber se podemos perspectivar que depois, durante o próximo ano, possamos continuar a aprofundar avanços mais fortes nessa matéria. A linha de trabalho que tem a ver com as questões da flexibilidade e autonomia, acerca do qual já recebemos aqui alguma informação, mas que terá, esperamos, por aquilo que nos foi dito, desenvolvimentos importantes no próximo ano letivo, que valorizamos muito na medida em que tocam num aspecto da autonomia das escolas, que é crucial para o próprio trabalho das escolas e para a própria qualidade do ensino e da aprendizagem, que é a capacidade de mexer em aspectos do conteúdo das aprendizagens que são essenciais para o sucesso dessas mesmas aprendizagens. Foi também já mencionado que no próximo ano deverá continuar o esforço de vinculação extraordinária de professores e, portanto, há um conjunto de matérias que dizem respeito a várias dimensões do trabalho de consolidação das tarefas previstas no programa de governo e acerca dos quais nós gostaríamos, antes de uma pausa de verão, nós gostaríamos de ter perspectivas rigorosas e mais precisas sobre aquilo com que a escola pública portuguesa pode contar no próximo ano. Dentro deste conjunto de questões que têm a ver com a perspectivação do próximo ano letivo, há duas matérias específicas que eu gostaria também de perguntar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Uma delas tem a ver com a prometida revisão do Decreto-Lei 3 de 2008, que tem a ver com os apoios especializados na educação pré-escolar, no ensino básico e secundário. Esta comissão tem um grupo de trabalho que se preocupa permanentemente com esta matéria e onde se sente, da parte dos diversos grupos parlamentares, uma importante convergência. Não quer dizer que estejam sempre de acordo em tudo, mas há uma importante convergência sobre as matérias que dizem respeito a estas questões das necessidades educativas especiais e da promoção de uma escola inclusiva. Do lado governamental também tem havido um grupo de trabalho sobre esta matéria e nós gostávamos de saber para quando é que haverá coisas mais concretas no que diz respeito à revisão do 3/2008 e dizemos isto na esperança de que essas novidades estejam a aparecer, estejam por pouco. Uma outra questão concreta também diz respeito ao ensino artístico especializado. Este governo herdou, no que diz respeito ao ensino artístico especializado, uma situação de grande turbulência, designadamente no que diz respeito ao financiamento. Estou atento, Sr. Presidente. Realmente, no que diz respeito ao financiamento do ensino artístico especializado, essa situação foi ultrapassada, mas nós temos visto nas últimas semanas, às vezes até por força das posições públicas divulgadas por algumas estruturas sindicais, que tem havido contactos com o Governo nesta matéria. Tem-se falado em introduzir uma norma travão específica para o ensino artístico especializado, foi mencionado publicamente uma vinculação extraordinária no próximo ano letivo. Há mesmo documentos que têm sido publicados que falam num decreto-lei regulador para o ensino artístico especializado e, portanto, a nossa pergunta sobre esta matéria é: estamos à espera de ter um avanço em termos de consolidação do enquadramento e do desenvolvimento do ensino artístico especializado no próximo ano? O que é que isto significa como sinais? E por aqui me fico, já esgotei o meu tempo, mas no fundo são questões sobre o próximo ano, o que é que as escolas, os professores, os pais, os encarregados, os alunos podem esperar em termos de consolidação.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Eu passaria já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar todos os senhores deputados, de todos os grupos parlamentares, e agradecer a pergunta do Sr. Deputado Porfírio Silva. Nesta última audição regimental, é importante fazermos a análise do que aconteceu em 2016-2017, mas é importante também começarmos a fazer a previsão da preparação do próximo ano letivo. Não falta tanto tempo assim, e é importante também elencar, exercício esse que foi feito também no plenário, numa boa oportunidade para discutir as políticas educativas deste Governo num dos últimos debates quinzenal, no penúltimo, salvo erro, e este será o segundo ano letivo que iniciaremos com este mandato. E tudo faremos para, como no ano corrente, assegurarmos a tranquilidade na educação, que é necessária para as nossas comunidades educativas, e poder consolidar e reforçar e qualificar o nosso sistema educativo. É importante que possamos elencar um conjunto de medidas. Neste próximo ano assistiremos à plena execução do Programa Nacional do Sucesso Escolar, dando sequência a uma resposta inequívoca e total que tivemos por parte de mais de 800 agrupamentos de escolas que apresentaram estratégias locais para o sucesso escolar, que já foram aqui muito discutidas. De forma importante, continuaremos também a trabalhar para que o ensino pré-escolar, a educação pré-escolar, e sabemos-lo todos, tão importante para o trabalho que temos feito também para o sucesso escolar, e em 2017-2018 continuaremos este trabalho, este caminho para a universalização do pré-escolar, que já iniciamos, e iremos fazê-lo também de forma sistemática. É importante também que as orientações curriculares para a educação pré-escolar possam chegar a todos os nossos educadores, e para isso tenha existido formação contínua relacionada com a OCEP. E poderemos falar também durante esta audição da abertura de novas salas de pré-escolar, algo que poderemos falar em continuidade. Este é um importante ano também, entendemos nós, porque a redução do número de alunos por turma vai verdadeiramente iniciar-se. Já falámos aqui na Comissão de várias medidas que foram adotadas no corrente ano letivo, nomeadamente nas ciências naturais, físico-químicas, também na biologia, geologia, na física, na química A, um conjunto de possibilidades contempladas no âmbito de medidas de apoio previstas nos despachos sobre avaliação e também nas ações estratégicas para a promoção do sucesso escolar e também para a promoção da oralidade. É verdade que neste próximo ano letivo poderemos iniciar esta medida importante e em 2017-2018 já temos previsto, como foi anunciado atempadamente, uma redução nas escolas dos territórios TAPE, nos territórios educativos de intervenção prioritária, que correspondem a aproximadamente 20% da rede escolar pública, e podermos reduzir paulatinamente nos inícios de ciclo. E esta medida foi tomada, e eu disse-o, tendo em conta vários elementos. Por um lado, a importância de manter a estabilidade das turmas dentro de cada um dos ciclos de ensino, mas também o impacto acrescido que é sabido e comprovado da medida em contextos sociais mais desfavorecidos e mais afetados por problemas de sucesso escolar e de abandono escolar. E, por outro lado, também o impacto financeiro, uma vez que a medida é tomada já para setembro, com o Orçamento de Estado em curso. De forma importante, queria também dizê-lo que é intenção desta equipa que isto continue e que verdadeiramente se possa alargar esta redução do número de turmas, de alunos por turma, como eu disse, a todas as outras escolas do nosso sistema educativo. Relativamente à educação inclusiva, o Sr. Deputado disse que está em consulta pública, como sabem, conhecem o histórico de toda esta questão, um grupo de trabalho preparou a revisão, já concluiu o seu trabalho, aqui na Assembleia da República também se fez trabalho importante, o projeto de diploma está já em processo de consulta pública e a lógica subjacente à revisão deste regime é a indução de mais inclusão para os nossos alunos com mais dificuldades. Assenta em princípios importantes que foram identificados por todos, como sejam a igualdade de oportunidades como ponto de partida, a cooperação e o trabalho de equipa na identificação e na promoção para os alunos com necessidades específicas, também a clarificação importante do papel de cada um dos intervenientes no processo e a construção de procedimentos claros para uma escola inclusiva centrada sempre no acesso ao currículo, algo identificado por todos os que estudam e por todos os que trabalham com alunos com necessidades educativas especiais. Obviamente que também temos que centrar a nossa atenção na avaliação e na certificação de todos os percursos de aprendizagem, incluindo dos alunos com necessidades educativas especiais, e um reforço na intencionalidade na transição para a vida ativa destes estudantes. Depois existe também um conjunto de outras questões, como a gratuitidade dos manuais escolares, que aumentará para todo o primeiro ciclo no próximo, bom, no ano letivo que entrará em setembro, o terceiro escalão da ação social escolar, as refeições, as visitas de estudo para todos, que já falámos, e depois todo um trabalho de requalificação e terei a oportunidade depois de falar, porque o tempo está a acabar, das vinculações extraordinárias, tanto para os docentes que tiveram também este ano de ter a possibilidade de ter uma vinculação extraordinária, mais de 3 mil docentes estarão nas nossas escolas no próximo ano e depois também poderei falar dos docentes de língua gestual portuguesa e também os do ensino artístico e de música e dança. Mas deixarei isso para uma próxima intervenção, uma vez que o próximo ano letivo se iniciará em setembro, mas existe um conjunto de medidas que é importante referir. Obrigado.
Desculpe, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que acho quem vai intervir pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras deputadas, quero cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar os senhores secretários de Estado e dirigir uma saudação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata ao Sr. Ministro da Educação. Sr. Ministro, nós assistimos perplexos ao colapso do Estado naquelas que são as suas funções de soberania, segurança e defesa e uma fuga generalizada, ou mesmo a umas férias do Executivo àquelas que são as suas responsabilidades. Todos os dias temos situações inéditas e respostas insuficientes e, permita-me que lhe diga, incompetentes. E Vossa Excelência não destoa deste Executivo, deste descalabro da autoridade. Quando confrontada pela situação de comprovada fuga de informação e subsequente fraude no exame de português do 12º ano, o Sr. Ministro optou por caucionar a fraude. Talvez para evitar aborrecimentos, eventuais problemas de popularidade e seguramente baseado numa sondagem, o Sr. legitimou a violação do princípio de justiça e imparcialidade na avaliação, um princípio que qualquer professor aplica ao longo do ano e durante toda a vida profissional. Para justificar o injustificável, disse, e cito, se alguém saiu beneficiado por essa fuga de informação, de forma comprovada, obviamente que sofrerá as consequências que estão escritas nos regulamentos. Muito bem, assim sendo, pergunto-lhe, como é que vai identificar os que foram beneficiados? Quais serão as consequências para os alunos que comprovadamente cometeram a fraude? O que acontecerá aos que foram prejudicados no concurso de acesso? O que lhes vai dizer? Como pode garantir ao aluno que não vai entrar no curso e na universidade ou no politécnico que escolheu e que o colega entrou, que não teve acesso ao conteúdo do exame? E, sobretudo, o autor da fuga já foi identificado? Ou seja, o responsável por violar o dever de sigilo e comprometer a avaliação de 74 mil alunos. O Sr. Ministro, para além de ter permitido e legitimado uma fraude, incentiva também o facilitismo. transmite uma mensagem completamente errada para todos aqueles que se esforçam, para todos aqueles que trabalham e para todos aqueles que querem aprender ao longo do ano letivo. A este propósito, é ou não verdade que a redução das taxas de retenção e o aumento das taxas de conclusão no ano 2015-2016 nada têm a ver com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar? Professores, diretores e pais estão, hoje mesmo, por exemplo, a denunciar que há escolas a passar alunos com 5 e mais negativas por pressão do Ministério. Que responsabilidade é esta? Recordo, Sr. Ministro, que a retenção baixou e baixou com exigência e sem apelos ao facilitismo e recurso a passagens administrativas que agora são incentivadas, conforme fica patente nos dados recentemente divulgados pela DGEC e que demonstram bem o enorme trabalho que foi desenvolvido nas nossas escolas. É caso para dizer que o Sr. Ministro deve confiar mais nas escolas e menos no centralismo iluminado. Para terminar, é ou não verdade, já que falou de funcionários, que dos 3.370 funcionários que eram necessários só para garantir o mesmo nível de resposta que existia em 2015, foram apenas contratados 300 em 2017? É ou não verdade que estão há mais de 8 meses a anunciar a portaria dos rácios de funcionários? Quando é que vai ser publicada? Pode aqui garantir-nos que o novo rácio será cumprido desde o início do próximo ano letivo, que, como disse, está já aí a chegar? É ou não verdade que, ao contrário do que afirmou o Sr. Primeiro-Ministro, não houve nenhuma nova vinculação extraordinária de professores em final de maio? É ou não verdade que em 2017, em cima dos cortes verificados em 2016, temos em 2017 escolas sujeitas a mais um corte de 5% nos seus orçamentos de despesas correntes? Quanto ao número de alunos por turma, é ou não verdade que a sua tão propaganda sobre esta medida aplica-se a um reduzido número de alunos por turma e terá impacto potencialmente em 0,2% dos alunos, excluindo 83% dos alunos e 3 quartos das turmas das escolas TAPE? É ou não verdade que os recursos humanos contratados para o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar do POCH só chegaram em 2017 às escolas e não podem ser substituídos? Pode garantir que em setembro cumprirá a Lei de 2015 e que todas as crianças com 4 anos terão lugar no pré-escolar? São estas as perguntas que lhe queria deixar nesta fase, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer-lhe que uma das principais marcas que o atual Governo pretende deixar no nosso sistema educativo incide em duas questões principais, Sr. Deputado. Por um lado, o combate ao insucesso e ao abandono escolar. E, por outro lado, o fomento à igualdade de oportunidades e da mobilidade social. E é essencial para nós que nenhum aluno fique para trás. É um direito de todos terem um acesso a uma verdadeira educação de qualidade, sendo nós, entre todos, entre o Governo, entre a Assembleia da República também, e entre as nossas comunidades educativas, sermos verdadeiramente capazes de inverter a reprodução geracional de desigualdades. Eu queria lhe dizer que, relativamente à retenção e às suas palavras de um apelo ou de um argumento de um certo regresso ao facilitismo e à falta de exigência e rigor, queria lhe dizer-lhe que é absolutamente falso que existam orientações para aprovar todos os alunos em quaisquer circunstâncias. Devo dizer que levantar este tipo de suspeitas no momento em que os professores, principalmente os professores, mas também os nossos estudantes, precisam de tranquilidade e confiança para poderem avaliar de forma correta os estudantes, é, Sr. Deputado, uma irresponsabilidade, a meu entender. A educação não pode, de todo, governar com base em boatos ou em diz que disse. O Ministro da Educação trabalha para as suas comunidades educativas e é importante que todos nós tenhamos essa responsabilidade. E dizê-lo aqui, de forma absolutamente clara, eu digo, em nome do Governo, mas espero que a Assembleia da República e esta Comissão assim também o entenda, que fique claro que eu, como Ministro da Educação, confio totalmente nos professores, que têm verdadeiramente o conhecimento técnico, o conhecimento específico e conhecem melhor do que ninguém os seus alunos. Conhecem-nos melhor do que eu e, senhores deputados, se me perdoa, conhecem os seus alunos melhor que os senhores deputados. São quem, neste momento, tem que analisar todas as informações que têm acerca dos alunos, os seus percursos e aprendizagens e poder fazer uma avaliação formativa e justa, decidindo se é melhor para o aluno transitar ou não de ano. Não há, e queria deixá-lo claro, nenhuma pressão para que se facilitem as avaliações. O que temos dito sempre, e continuaremos a fazer, é que a retenção não pode ser uma medida administrativa ou punitiva e que isso só agrava os problemas. Isso não é dito somente por nós, é dito por especialistas, é dito de forma reiterada pelo Sr. Presidente do CNE e é dito também, e foi dito durante muito tempo, por membros do anterior Executivo. E eu queria deixar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder falar também sobre esta questão.
Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Só dizer, reiterando aquilo que o Senhor Ministro já disse em resposta ao Senhor Deputado Amadeu Albergaria, portanto, primeiro, de uma forma muito clara, é falso que haja pressões sobre seja quem for para haver passagens administrativas. Isso é absolutamente falso, não tem qualquer fundamento. Em segundo lugar, reiterar aquilo que tem vindo a ser dito pela nossa equipa, também pela estrutura de missão da promoção, do Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar. A nossa preocupação com o sucesso escolar não é uma preocupação estatística, é uma preocupação com a qualidade das aprendizagens. E a solução para mais sucesso é trabalhar e agir aos primeiros sinais de dificuldade. E quem, eu penso, Senhor Deputado, que devia ter vergonha em falar de facilitismo, quando a solução, a grande solução do governo anterior para os alunos com dificuldades foi retirá-los do caminho, foi encaminhá-los para percursos em que eles deixavam de contar para algumas das estatísticas, como sabe. Terceiro lugar, Nem o Governo, nem as escolas estão a trabalhar para estatísticas e, sobretudo, para estatísticas imediatistas, e tem dois dados que lhe mostram isto muito bem. Em primeiro lugar, o investimento no pré-escolar. Porque sabemos que o pré-escolar é um dos principais preditores de sucesso, os alunos que entrarem agora com 3 anos no pré-escolar vão ter bons resultados quando nós já não estivermos no desempenho destas funções. Em segundo lugar, programa Qualifica. Sabemos que um dos principais preditores de insucesso é a qualificação dos encarregados de educação. Ao trabalhar a formação dos adultos, coisa que os senhores descontinuaram, estamos a trabalhar aquilo que é o sucesso dos mais novos. Finalmente, acho de um profundo desrespeito pelos professores sugerir que um professor, por pressão seja de quem for, não vai tomar as melhores opções para os seus alunos. É um profundo desrespeito pelo profissionalismo dos professores. E a melhor evidência de que as escolas fazem um trabalho sério, é que os planos de ação estratégica, em 89% dos casos, incidem sobre o primeiro ano de escolaridade. No primeiro ano de escolaridade não há retenções. Por isso os professores são profissionais sérios, ao contrário do que o Senhor Deputado faz sugerir, e não estão a trabalhar para estatísticas, estão a trabalhar para as aprendizagens.
Muito obrigado, Senhor Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. e a Sra. Secretária de Estado e restante equipa. Por uma questão de organização de tempo, eu separaria para a primeira ronda as questões de hardware, digamos assim, e deixaria as de software para a segunda, isto para, não, para resistir à tentação de entrar já no debate que estava aqui a ser tido. Nós estamos neste momento em fase de definição do projeto de lei que enquadra o PREF-PAP, a vinculação dos precários da administração pública. Sabemos que o Ministério da Educação concentra uma grande parte desses precários. Sabemos que isso se reflete na precariedade na vida dos professores, que a esses se aplicou uma vinculação extraordinária, mas a todos os restantes precários do Ministério da Educação se aplica ou se deveria aplicar o PREF-PAP. E é sobre, e queria fazer uma questão muito concreta sobre o PREF-PAP. Aquilo que o Governo garantiu é que vincularia todos os trabalhadores que realizassem funções permanentes na administração pública, ou que correspondessem a necessidades permanentes na administração pública, neste caso nas escolas. Nós temos hoje uma portaria de rácios que define o número de assistentes operacionais nas escolas que não corresponde às necessidades permanentes das escolas. Ou seja, nós temos dois problemas. Um é que a própria portaria, ao concentrar-se no número de alunos e não ter atenção a um conjunto de outras características, como a dimensão, a dispersão das escolas no espaço, o próprio tipo, a tipologia das escolas, as necessidades educativas especiais, um conjunto de outros critérios, a própria portaria está mal construída para responder às necessidades das escolas. Em segundo lugar, a portaria não é cumprida em muitas situações ou não permite a substituição de trabalhadores que estão em baixa prolongada, alguns trabalhadores que estão em mobilidade interna e até já encontramos trabalhadores que foram para a reforma e que não foram substituídos. O receio do Bloco de Esquerda é que seja por esta portaria que vão ser definidas as necessidades permanentes no sistema na altura de vincular os assistentes operacionais. O que deixaria de fora não só os 2 mil que hoje exercem a tempo parcial com contratos extremamente precários e salários não menos precários também, deixaria de fora estes 2 mil trabalhadores, mas também muitos dos trabalhadores que estão contratados para suprir as necessidades aparentemente temporárias da portaria, mas que na verdade são necessidades permanentes. Eu gostaria de perguntar como é que o Governo pretende resolver isto e se isso passa, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, passa por uma revisão imediata da portaria de rácios. É por isso que, na impossibilidade da agenda, de agendar para plenário, porque a agenda já está fechada, nós pedimos para que seja votado em comissão o nosso projeto sobre a revisão da portaria de rácios para que ele possa ser votado ainda durante este período letivo. Da mesma maneira, queria perguntar quais são as perspectivas para a abertura do novo processo de vinculação extraordinária de professores contratados, que mais uma vez vão iniciar o ano letivo, embora cerca de 3 mil já tenham sido abrangidos por este processo. Nós também sabemos que há hoje mais professores nas escolas do que havia há poucos anos atrás e isto significa um aumento de professores contratados e, portanto, qual é o número e quando é que se vai iniciar um novo processo de vinculação de professores contratados que comece a acabar com a existência de precariedade também docente. Nós sabemos que setembro não vai começar da maneira que o Bloco de Esquerda gostaria que começasse. Não vai começar com uma redução do número de alunos por turma generalizada nas escolas, como nós propusemos. Não vai começar com uma gestão democrática das escolas participada também pelos alunos, pelos professores, pelos docentes e não docentes, como nós gostaríamos que começasse, porque o Governo decidiu adiar esse debate. Mas é preciso que em setembro haja garantias sobre outubro. Porque na verdade em outubro que se decide o ano seguinte, porque em outubro que decide o Orçamento de Estado e há um problema nas escolas hoje que é esta dimensão de precariedade que tem que ser resolvida com urgência. Gostaria de lhe colocar duas questões muito concretas. Uma tem a ver com os intervalos do primeiro ciclo que passaram a ser considerados tempo letivo dos docentes e bem. Foi um compromisso do Governo com os sindicatos. Saudamos que o tenha respeitado. Perguntamos como é que vão ser organizadas as AECs se houver lugar a reorganização também do trabalho e do horário dos docentes dentro das escolas. E se isto não pode implicar um reforço de financiamento para as AECs e um reforço das AECs para dar resposta a esta alteração do horário dos docentes. Última pergunta tem a ver com o Sistema Nacional de Intervenção Precoce. Termino com isto. Houve uma orientação que foi corrigida e bem, nós saudamos que tenha sido esclarecida relativamente à determinação de docentes para as equipas de intervenção precoce. Aquilo que nós perguntamos é se não houver docentes disponíveis com habilitações para integrar estas equipas, se os agrupamentos podem ou não recrutar, contratar docentes que tenham as habilitações, caso façam falta às equipas de intervenção precoce para a infância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e começaria por, muito brevemente, relativamente à questão da portaria de rácios para os assistentes operacionais na escola. Como sabe, Sra. Deputada, o programa do Governo preconiza de forma muito clara a limitação de uso pelo Estado de trabalho precário. E nesse sentido existe todo um programa, cujo acrónimo é, como disse, PrevPap, para desprecarizar, um termo brasileiro que começa a ser comum também na nossa comunicação social, para podermos tirar da precariedade um número significativo de pessoas que prestam trabalho na administração pública. E nesse sentido é importante que o Ministério da Educação faça também esse trabalho, e está a fazê-lo. É no Ministério da Educação que temos um número considerável daqueles que apresentaram a sua declaração e que se candidatam a todo este processo. Estamos a fazê-lo e sabemos que o temos que fazer de forma intensa. Relativamente aos assistentes operacionais, dizer que estamos a trabalhar já na revisão da portaria de rácios para poder aumentar o número de assistentes operacionais nas nossas comunidades educativas. É, por um lado, importante para nós que a atual portaria de rácios tenha o número de assistentes operacionais que tem que ter, e para isso trabalhamos ao longo do último ano. É importante para nós também trabalhar para que a portaria de rácios seja modificada, e só caberia nesta modificação um aumento do número de assistentes operacionais que existirão nas nossas escolas. Obviamente que nesta alteração teremos de ter em conta as aulas diurnas, assim como as aulas noturnas, o número de alunos com necessidades educativas especiais e também a tipologia das escolas. No trabalho que estamos a fazer internamente, entraremos em conta também com a informação que nos chega nas escolas para dotarmos as nossas comunidades educativas com os assistentes operacionais que merecem, para efetivamente terem o número de assistentes operacionais que merecem. Relativamente às vinculações, dizer-lhe de forma muito clara, o Ministério da Educação já teve a oportunidade de o dizer publicamente e já teve a oportunidade também de o dizer aos sindicatos. No processo negocial, ou nos vários processos negociais que temos tido com as organizações sindicais, foi dito de forma muito clara que o Ministério da Educação assume um compromisso de abrir, já no próximo ano letivo, um novo processo negocial com os parceiros, com vista à realização de uma nova vinculação extraordinária dos docentes. Seria, neste momento, pouco cauto, Sra. Deputada, dizer-lhe quantos serão. Esse trabalho será feito em processo negocial e será feito com os sindicatos. Obviamente que as necessidades permanentes do sistema têm que ser aferidas a cada momento. Em setembro entrarão novos professores vinculados, mais de 3 mil, e aí faremos uma avaliação das necessidades permanentes do sistema. E aí trabalharemos com os sindicatos, que são os nossos parceiros naturais neste processo, para que esta vinculação extraordinária possa acontecer no próximo ano letivo. Mas não é única, e eu queria deixá-lo aqui claro. Existirá também uma vinculação extraordinária para os docentes do ensino artístico, nomeadamente para os profissionais que exercem funções na Escola António Arroio e também na Escola Soares dos Reis. Será promovida uma vinculação extraordinária no próximo ano letivo, 2017-2018, já para estes docentes. Por outro lado, e porque ficaram de fora, e foi aqui também discutido nesta comissão, a situação dos grupos de música e dança. No próximo ano letivo serão renovados os contratos dos docentes do ensino artístico especializado, os MID, e no próximo ano negociaremos um decreto de lei que também tinha sido elencado na intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva. Negociaremos um decreto de lei para regular algo que não estava regulado até aqui, o respectivo regime de ingresso a concursos e a respectiva norma de travão para estes docentes em concreto, os docentes dos grupos de música e dança. E eu pedi à Sra. Secretária de Estado se poderia falar sobre as questões da intervenção precoce. Certo. Ficaram
Muito rapidamente.
A palavra à Sra. Secretária de Estado. Não, com certeza.
Muito boa tarde a todos. Rapidamente também, para não exceder o meu tempo, houve de facto, em certa altura, um lapso na interpretação de um despacho meu, que não devia, aliás, ter sido interpretado, mas apenas publicitado, mas para responder muito claramente. Há um plafond de 420 professores em termos de mobilidade estatutária. Nesse momento, demos agora a oportunidade às escolas para corrigir, porque algumas dos pedidos de mobilidade já não estavam consentâneos com a rede. Basta que um aluno mude, por exemplo, de um sexto para um sétimo, ano, e se calhar já é noutro sítio que tem que ser pedido, mas esses 420 vão ser esgotados no plafond. Depois vão ser, os diretores, enfim, designarão os professores que estão nas escolas e que tenham os requisitos legais para isso. E em terceiro lugar, e caso ainda não tenham o número suficiente, podem obviamente recrutar docentes com as condições impostas pela lei para o efeito. Isso é muito claro e não há dúvidas de que é assim que vai funcionar. Obrigada.
Só de forma muito breve, porque relativamente ao PrevPap, relativamente ao PrevPap, dizer que os assistentes operacionais já contratados, obviamente, poderão concorrer ao programa e poderão vincular. Obviamente que eles estão nessas condições. Por outro lado, a portaria de rastros é uma coisa completamente diferente e para ela trabalharemos para maximizar o número de assistentes operacionais na nossa escola. Nas nossas escolas. Eu não tinha referido esse facto, mas obviamente que esses 2.900 mais 300 que estão neste momento na administração pública podem, de certa forma, utilizar o PrevPap para poder vincular à administração pública.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu agora passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada.
Se eu conseguir, peço desculpa.
Eu espero.
Sra. Deputada.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e demais equipa aqui presente. Nós estamos a chegar ao final do ano letivo e ainda antes do tempo prospectivo vem o tempo da avaliação. E eu gostava muito de fazer uma avaliação positiva do Sr. Ministro, mas tenho vários problemas, do desempenho da equipa do Ministério da Educação, mas encontro vários problemas e aparentemente não sou só eu, também os sindicatos, até o Bloco de Esquerda agora apontou alguns. E, portanto, desde logo há um conjunto de perguntas que o Sr. Ministro não respondeu ao longo do ano letivo com o seu trabalho. Por exemplo, não conhecemos os dados da execução orçamental e, adaptando o que o Sr. Ministro disse na discussão do Orçamento de Estado, que não podemos comparar batatas com melões, a verdade é que nós não podemos comparar nada com nada, porque nada é aquilo que o Sr. Ministro nos disponibiliza. E, portanto, não basta anunciar, mas para escrutinar seria preciso ter dados. Eu gostaria de saber, por exemplo, se estão de facto a ser gastos 40 milhões de euros na formação de adultos prometidos no Orçamento de Estado, quando nós sabemos que a média mensal de formação está a 38% da meta prevista, isto dito pelo Sr. Presidente da ANCAP. Quanto à universalização do pré-escolar aos 4 anos, que teve uma dotação orçamental neste ano de 550 milhões de euros, num total, nos seus dois orçamentos, de 1.000 milhões de euros, pode garantir finalmente, com estas verbas, que no ano letivo 2017-2018 se cumpre a lei de 2015 e todas as crianças de 4 anos terão lugar na rede pública, privada ou solidária? Em relação aos 25 milhões de euros de dotação orçamental para a inovação no sistema educativo, modernização das plataformas informáticas e investimento em recursos educativos digitais, pode o Sr. Ministro garantir que estes 25 milhões estão agora a chegar às escolas e que elas estão equipadas com Wi-Fi, com computadores, com parque informático renovado? Em relação aos 170 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado deste ano para intervenção em 130 escolas, está alguma obra a acontecer de facto? Eu vim hoje de manhã da Escola do Alto do Lumiar, à qual foi prometida uma intervenção corretiva de urgência e nada ainda lhes foi comunicado, apesar de também ter aqui já ser aprovada uma recomendação nesse sentido. Depois há um conjunto de perguntas que eu diria quase de escolha múltipla que o Sr. Ministro também deixa em branco. Primeira, vai ou não reposicionar os docentes tal como foi aprovada em recomendação aqui na Assembleia da República? Sr. Ministro, vai ou não ter uma portaria dos funcionários revista a tempo do início do ano letivo em setembro? Vai ou não rever o modelo de gestão das escolas como o Bloco de Esquerda e o PCP o têm em estado e como eu já perguntei várias vezes na Comissão e fiquei sem resposta? Por isso, Sr. Ministro, como vê, uma aferição a meio do ciclo, a 2 anos do mandato, como o Sr. Ministro entende ser o processo certo, não está a ser favorável no que respeita ao cumprimento das suas metas. Mas há mais. Depois há um conjunto de questões às quais o Sr. Ministro apresenta respostas erradas. Por exemplo, toda a questão da redução do número de alunos por turma. O Sr. Ministro, para fazer alguma coisa, resolveu anunciar uma medida com um impacto de 200 mil alunos. O Sr. Primeiro-Ministro disse isto em plenário várias vezes, quando nós sabemos, até dito pelo Bloco, que se chegar a afetar 5 mil alunos já será um número elevado. E, finalmente, como é que o Sr. Ministro explica os resultados, como é que se procurou na equipa do Ministério explicar os bons resultados quanto ao aumento da taxa de conclusão e à redução da taxa de retenção em todos os ciclos no ano letivo 2015-2016, ano preparado e orientado pelas políticas do Governo anterior? Bom, o seu coordenador do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar disse ao Jornal de Notícias, reclamando para ele todo o sucesso, para ele e para a vossa equipa, que o progresso estatístico em causa reflete a eficácia crescente das múltiplas soluções locais. É fruto de diversos fatores que são já um movimento. Hoje é visível o esforço das escolas em metodologias individualizadas. Eu relembro
que este Programa Nacional de Sucesso Escolar foi lançado no final do ano letivo 2016 e 2017 e gostaria de relembrar isso ao Sr. Coordenador. Portanto, os resultados sobre os quais ele reclama direitos, enfim, a ter que reclamar alguns, não seriam seguramente dele. E parece-me que isto funciona um bocadinho como roubar o teste ao colega anterior ou ao colega do lado, e eu só por isto acho que este teste devia ser anulado. Por isso, Sr. Ministro, eu gostava mesmo de lhe dar uma boa avaliação. Bem, sei que nós não estamos em tempo de retenções, mesmo quando há muitas negativas, e por isso, claramente, o Sr. Ministro passará de ano, com toda a sua equipa, obviamente. Eu espero que para trabalhar, e não só para anunciar, e claramente trazendo melhorias e, sobretudo, capacidade de escrutínio daquilo que diz que está a fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também muito obrigado por respeitar os tempos. E eu passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dizer-lhe que lhe agradeço este elencar de parcelas do nosso Orçamento de Estado, do nosso Programa Orçamental para a Educação. Dizer-lhe que o orçamento na área de educação está a ser executado conforme previsto, aliás, como o Programa de Governo na área da educação. Está a ser cumprido de forma rigorosa, de forma séria, de forma criteriosa e, diria eu, também de forma ambiciosa. Relativamente à universalização da educação pré-escolar, todos já entendemos que é importante esta universalização da educação pré-escolar. Este Governo inscreveu no seu programa que era importante garantir, até ao final da legislatura, a universalização da educação pré-escolar aos 3 anos, para todas as crianças até aos 3 anos, e também melhorar a qualidade. Relativamente à melhoria da qualidade, foi importante para nós que as OCEP, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, possam verdadeiramente estar no terreno. Ainda hoje, o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de participar numa ação da OCDE, que está a ter lugar em Portugal e que utiliza também o exemplo português como um exemplo claro do que se tem que fazer para a aposta na educação pré-escolar. Relativamente à educação pré-escolar, eu disse-o que é prioridade, primeiramente, que se possa universalizar aos 4 anos. E para isso há um conjunto de medidas, também um aumento do número de salas que serão abertas no próximo ano, e eu ia pedir à Sra. Secretária de Estado também para poder elencar algumas dessas salas, mas também de forma, e sei que a Sra. Deputada certamente está atenta, na nova adenda para o setor social e solidário, uma importante parceria com o regime solidário para que em todas as zonas onde a rede pública ainda não responde, para que todas as famílias possam ter as suas crianças de 3, 4 ou eventualmente 5 anos acesso à educação pré-escolar, que exista uma complementaridade com o regime solidário. Relativamente ao investimento nas escolas, Sr. Deputado, eu disse-o de forma reiterada que existe um conjunto de obras. São mais de 200 obras que estão a arrancar em parceria. Sim, a arrancar. Muitas já estão no terreno, Sra. Deputada, muitas já estão no terreno, e são verbas importantes do Orçamento de Estado, mas também do Portugal 2020. Durante 2 anos, a Sra. Deputada tem que entender que de 2011 a 2015 houve uma seca em tudo o que foi investimento na escola pública, não se fez, e foi o Governo que a Sra. Deputada apoiava que inscreveu no Portugal 2020 única e simplesmente 350 milhões para investimento nas escolas. Ao contrário, como? 130. Eu não entendi. E basicamente é um número absolutamente irrisório, mas era um número que estava no papel e que nós, de forma responsável, de forma ambiciosa também, procedemos a acordos com as câmaras municipais, e nestas parcerias com as câmaras municipais estamos a fazer com que muito do investimento esteja agora a acontecer em muitas escolas do nosso país.
Passava a palavra à Senhora Secretária de Estado.
Também tentar ser claro, o que tem acontecido com algumas obras que não são do Portugal 2020, mas sim obras de administração direta da DGEST, é que temos tido vários casos em que os concursos ficaram desertos, os concursos públicos, e portanto agora com o atraso que isso representa em termos de lançamento agora por ajuste direto, que obviamente depois do concurso público deserto é possível lançar-se o ajuste direto, isso atrasou um pouco os processos, mas algumas delas, muitas delas estão em bom andamento e, portanto, esta é uma explicação que creio que é também o caso vertente. Queria dizer, relativamente a um aspecto anterior que referi, voltando ao SNIPI, como nós lhe chamamos, à intervenção precoce, naturalmente é só para o pré-escolar. Aquilo que eu estava a referir-me é quando a rede muda de ano para ano e as mobilidades são pedidas antes da rede estar definida, se tiver que haver ajuste, nós abrimos novamente a plataforma das mobilidades para permitir que as mobilidades sejam pedidas em função das novas condições de rede. Última nota sobre o pré-escolar. Temos prevista já neste momento, ainda vamos fazer algum trabalho até ao início de setembro, até ao início do ano letivo, a garantia já neste momento de abertura de cerca de 50 novas salas de pré-escolar só em Lisboa e Val do Tejo, que é também onde a pressão se faz sentir, naturalmente, sobretudo, todos nós sabemos que em zonas, enfim, fora de Lisboa, da zona de Lisboa, temos uma cobertura já muito, muito alargada, praticamente até aos 100% aos 3 anos. Eu aqui referia 5 salas em Almada, não sei precisar exatamente quantas, mas algumas no Seixal, muitas em Sintra, Sintra é um território muito difícil, algumas em Oeiras, algumas em Cascais e em Lisboa também. Há uma dificuldade em Odivelas que está definida e que estamos a tentar resolvê-la, não vale a pena escamotear, é um concelho que recebeu muita emigração também e essa é mais difícil de prever. Já agora uma nota, porque não temos os dados da natalidade para fazer a conta e portanto é uma emigração, é permanente, algo que ocorre de um ano para o outro, mas é o concelho em que neste momento estamos a mais preocupados.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras e senhores deputados aqui presentes e, em nome do PCP, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa aqui presente. Sr. Ministro, eu queria falar um pouco sobre as condições de trabalho e a valorização das carreiras dos professores. Na Assembleia da República, por proposta do PCP, foi aprovadas, já foram aprovadas várias resoluções, uma resolução com várias medidas para melhorar as condições de trabalho dos docentes, mas com a sua valorização profissional, garantindo direitos e como condição de valorização até da própria escola pública. Dessas medidas, surgiu uma que foi aprovada, que era a clarificação dos conteúdos a integrar nas componentes letiva e não letiva dos horários dos docentes. Uma outra referia-se ao descongelamento das carreiras e das progressões em 2018, compromisso assumido pelo Governo. A efetiva redução letiva por antiguidade, para que os docentes possam beneficiar dessa mesma redução, tal como está previsto no Estatuto da Carreira Docente, ou seja, não lhes seja atribuído mais trabalho letivo nas horas de antiguidade. E uma outra proposta que tinha a ver com a contagem do tempo de serviço e a colocação dos professores e educadores no nível salarial adequado. Todas estas resoluções foram aprovadas, recomendações foram aprovadas. Ficou por aprovar, porque PS, PSD e CDS assim não quiseram, a proposta do PCP relativa à vinculação dos professores com os 3 anos de existência da mesma vaga nas escolas, assim como a aposentação aos 40 anos e sem penalização, independentemente da idade. Sr. Ministro, atendendo à grave situação real e grave situação de exaustão, de cansaço extremo dos docentes, bem como ao seu envelhecimento, aos quais a desvalorização da carreira e as condições de trabalho não são alheias, colocávamos as seguintes questões. Vai este Governo cumprir estas recomendações da Assembleia da República? Primeira questão. Segunda questão, em caso afirmativo, que passos já foram dados no sentido de reconcretizar estas recomendações e perguntar ainda se pode o Governo comprometer-se com a aplicação destas medidas já no início do próximo ano letivo. Sobre os assistentes operacionais, o senhor já foram, que já, uma situação que já aqui veio hoje, mas nós sabemos que por proposta e com contributo do PCP ficou plasmado no Orçamento de Estado de 2017 várias medidas cujo grau de concretização ainda está por acontecer, pelo menos de que tenhamos conhecimento. Sabemos que a carência de assistentes operacionais é ainda uma
realidade. Sabemos também que foi decorrente do desinvestimento levado a cabo por sucessivos governos, nomeada especialmente pelo último governo do PSD e do CDS, ou há dois anos, tem razão, há dois, três, quatro... Pronto, sim, sim, do anterior governo, todos entendemos, senhor deputado, mas interessado até muitas vezes em favorecer a escola privada do que resolver graves constrangimentos que tinham a ver com o funcionamento das escolas. Relativamente a estes profissionais, ficou absolutamente, que são absolutamente necessários para a qualidade da escola, ficou aprovado a revisão dos critérios, que também já aqui foi falada hoje, e a fórmula de cálculo necessária que tivesse em conta vários aspectos que também vou eximir-me de repetir porque o tempo vai fugindo. Assim sendo, Sr. Ministro, passados 6 meses desde o início de 2017, ainda não sabemos exatamente qual é o ponto da situação relativamente à concretização desta medida, e para quando, portanto, e porque gostaríamos de saber para quando a revisão da portaria e que garantias nos dá o Sr. Ministro que no próximo ano letivo a portaria estará já revista e com os assistentes operacionais colocados ao abrigo da nova portaria. Uma outra questão que queria colocar prende-se com os técnicos especializados, um grupo de docentes que são de educação social, do serviço social, de psicólogos, animadores sociocultural, de ciências da educação, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, intérpretes de língua gestual, todo um grupo de técnicos superiores que são verdadeiramente precários, porque são necessários, alguns estão há 10 anos na mesma escola, portanto são necessários, têm uma profissão com uma funcionalidade muito específica que necessita de tempo, muito tempo, para ganhar a confiança também das pessoas e das famílias e que continuam a estar a ser muito, digamos, muito precários. Nesse sentido, eu gostava de saber, Sr. Ministro, que palavras ou que soluções propõe para combater a precariedade, a forte precariedade destes profissionais e se perspectiva a solução da integração através de um vínculo público.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A verdade é que muitas dessas questões que a Sra. Deputada agora elencou estiveram em cima da mesa nas negociações que tivemos no mês passado com as organizações sindicais. E algo ficou claro, acho que algo ficou claro para nós, mas de forma importante para os sindicatos também, e também para a opinião pública, que o Ministério da Educação, ao longo deste ano e meio, desde que tomou a posse, implementou um conjunto importante de medidas que visa, acima de tudo, ter um impacto direto na estabilidade e na valorização dos profissionais e que integram a carreira docente. Sra. Deputada, poderíamos falar da BCE, poderíamos falar da PAC e também da correção dos seus prejuízos, o fim da requalificação, a redução dos anos necessários para a norma Trabão, se bem que, ainda que não seja a redução idealizada por todos, é uma redução importante e que levará uma vinculação de um número maior de docentes, mas também o reforço das condições de mobilidade para todos aqueles que têm deficiência permanente, quer seja ela visual ou motora, um importante aumento das vagas abertas no concurso interno e também a adoção desta vinculação extraordinária que permite 3 mil docentes poderem aceder. Não nos vamos esquecer da criação, para a qual estamos a trabalhar, do Grupo de Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa e também, porque afeta diretamente a condição docente, o início desta redução do número de alunos por turma já no ano letivo 2017-2018. Mas há outras questões para as quais estamos a trabalhar e queria, desde já, poder aqui apresentá-las. Por um lado, porque ainda não foi aqui falado, mas é algo que foi muito valorizado principalmente nos nossos jardins de infância e que está relacionado com a organização do calendário e do tempo de trabalho dos educadores, a harmonização do calendário do pré-escolar, que permite que exista um alinhamento do calendário da educação pré-escolar com o calendário do primeiro ciclo, algo que não acontecia há mais de 15 anos, Sra. Deputada, e é algo verdadeiramente importante. A Sra. Deputada falou da componente letiva, não letiva, e foi anunciado que este ano não haverá uma revisão também porque é necessário garantir estabilidade às nossas comunidades educativas e dissemos-lhe que no próximo ano assim o faríamos, mas neste ano, se, uma vez que existem algumas clarificações que se mostram necessárias, iríamos fazer um instrumento interno, uma circular, que iria para todas as escolas para clarificar questões concretas relacionadas com o despacho de organização do ano letivo. E, por outro lado, também esta quantificação dos intervalos do primeiro ciclo na componente letiva, algo que foi muito saudado. Relativamente ao descongelamento de carreiras, porque a senhora deputada o disse e nós dissemos-lo também publicamente, o Ministério da Educação, e queria dizê-lo de forma clara, compromete-se a criar todas as condições que possam garantir a possibilidade de descongelamento nos termos do ECD, do Estatuto de Carreira Docente, para que, efetivamente, todos aqueles que trabalham, docentes que trabalham no Ministério da Educação, possam entrar no descongelamento de carreiras da mesma forma que todos os outros trabalhadores da administração pública. E para isso estamos a trabalhar, para que verdadeiramente estes trabalhadores, os docentes, possam ver as suas carreiras descongeladas ao mesmo tempo que todos os outros trabalhadores. Importa salientar que o Ministério da Educação se mantém sempre disponível para poder clarificar a condição docente e poder valorizá-la. Para isso já fizemos muito trabalho e para isso continuaremos a trabalhar, Senhora Deputada. E eu queria que a Senhora Secretária de Estado pudesse falar da outra
questão. Passo a palavra à Senhora Secretária de Estado, Alexandra Leitão.
Muito obrigada. Ora bem, nós relativamente, é público que para no fim deste ano civil, início do próximo, começaremos uma nova negociação para vinculação de extraordinária de professores. Relativamente aos técnicos especializados, os técnicos especializados poderão, caso se constituam necessidades permanentes, obviamente, mas esse é o critério geral, concorrer ao PrevPAP, e temos, portanto, aí expectativas de poder, enfim, desprecarizar, para usar essa palavra, grande parte deles. Queria também dizer que na portaria do RACI, porque também foi referido, um dos aspectos, o aspecto que está referido na Lei do Orçamento de Estado é essencialmente a ponderação dos alunos na EES, e isso é algo que já está, enfim, já está. Já tomámos em conta, e são sobretudo estes aspectos que têm a ver com a desprecarização dos docentes através de vinculação extraordinária, com a desprecarização dos técnicos especializados através do PrevPAP e com a desprecarização, enfim, dos assistentes operacionais, tendo em conta um conceito de necessidade permanente que possa ter em conta as necessidades reais do sistema. É com isso que, em termos de, enfim, de pôr fim à precariedade, nos comprometemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegámos ao fim da primeira ronda, em que cada um dos grupos parlamentares tinha 5 minutos para a sua intervenção. Passamos agora à segunda ronda e agora os tempos são mais curtos. Cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer a sua intervenção e o Ministro a mesma coisa. E eu passaria desde já a palavra ao PS, à Sra. Deputada Odete João, para fazer a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. Retomo as palavras do Sr. Deputado Amadeu Albergaria a propósito dos exames, quando o acusa de existir comprovada fraude. Só podemos concluir que o PSD já investigou, já tem a certeza, nunca se engana, sabe quem foi, onde foi e que consequências pode daí tirar. Acusa o PSD, o atual executivo, de facilitismo na passagem de anos dos nossos alunos. PSD, mais uma vez, baseia-se em notícias de jornais, conversas de café e faz fé e propala boatos. Esqueceu-se daquilo que se passou com os exames em 2012, esqueceu-se que quem define a passagem dos alunos é o conselho de turma constituído por professores que decidem aquilo que é o melhor para os seus alunos, esqueceu-se até do rigor com que estas matérias devem ser tratadas. E a propósito de rigor, o PSD apenas tem um rigor muito seletivo. Vejamos. Apenas considera importante algumas áreas do currículo, nomeadamente o português e a matemática. Apenas considera importante alguns alunos. E de fora, na sua gestão, ficaram áreas do currículo extraordinariamente importantes, como as áreas das expressões essenciais para o desenvolvimento global dos alunos, deitou borda fora muitos dos alunos vítimas de insucesso e não teve o rigor e a ousadia de procurar incluir todos, ajudando a criar melhores condições para que todos chegassem ao fim à igualdade de circunstâncias. Contrariamente a isto, o PS procura agir ao primeiro sinal de insucesso, criando condições para acompanhar todos os alunos. Trata todos de igual modo, independentemente da área do currículo, independentemente do aluno, dos seus problemas, da sua condição social, e ajuda todos a retirar o melhor que tem de cada um dos seus alunos. E a propósito disto, referi às provas de aflição do segundo ano na área das expressões, que têm o mérito de vir recolocar o currículo em a importância de todas as áreas, mas têm o mérito também de colocar a descoberto algumas dificuldades que as escolas têm, nomeadamente em equipamentos nestas áreas. Hoje, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, não há áreas disciplinares de primeira e de segunda. Todas são igualmente importantes. Por isso, pergunto, Sr. Ministro, qual o primeiro impacto desta avaliação, quer seja ao nível das escolas, quer seja ao nível do trabalho que está a ser feito no currículo, nomeadamente na gestão e flexibilidade curricular. Por aqui me fico. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado também por se manter nos tempos. E eu passaria desde já ao Sr. Ministro para a resposta.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção e pelas questões. Relativamente a esta denúncia e alegada fraude de uma eventual fuga de informação sobre os conteúdos do Exame Nacional de Português, eu vou repetir ipsis verbis aquilo que eu disse. O Ministro, não, de forma clara, não se substitui nem à inspeção, nem à polícia e muito menos aos tribunais. O Ministro tem que cuidar do interesse de todos e o que eu disse, disse-o para os alunos, para as famílias e para as comunidades educativas. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa interpelou o Governo relativamente a essa necessidade. Era também esse o nosso entendimento. Por isso, agi logo e com razoabilidade para dizer que, face às denúncias de uma eventual fuga de informação, por um lado, uma mensagem clara para os alunos e para as comunidades educativas, que era importante que prosseguissem a realização dos exames nas fases previstas com tranquilidade e serenidade, disse-o, e isto é repetir ipsis verbis o que já foi dito, e por outro lado, que o Instituto de Avaliação Educativa, este instituto público independente, que foi formado por iniciativa do anterior governo, de regime especial e dotado de autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira, que tem por missão este planeamento, a concepção e a validação dos instrumentos de avaliação externa de conhecimentos e de capacidades, o IAV fez aquilo que tinha que fazer. Por um lado, apresentou uma queixa à Inspeção-Geral de Educação e Ciência e, por outro lado, apresentou uma queixa ao Ministério Público para a averiguação de factos. A Sra. Deputada falou de 2012, é verdade. Há primeiras páginas dos jornais que dizem fuga de informação sobre o exame de 12º ano chegou a várias escolas, no dia 21 de junho de 2012. Com a grande diferença, na altura a IGEC atuou, ficou depois, mais tarde, depois de um ano de averiguações, provado que efetivamente houve eventual fuga, mas o Ministério Público nunca foi chamado a atuar. Desta vez o Ministério Público foi chamado a atuar. E o que eu disse, e também eu quero repetir, é que na eventualidade de se comprovar uma fuga de informação, esta ou muitas das fugas de informação que alegadamente existem todos os anos em todos os exames que fazem parte do portfólio de exames feitos pelo IAV, é importante que o Ministério da Educação diga que agirá disciplinar, civil e criminalmente, contra o seu ou os seus atores e, por outro lado, que irá anular os exames dos alunos, comprovadamente, e irá atuar contra os alunos que, alegadamente, possam ter beneficiado desta fuga de informação. E isto é o que há a dizer relativamente a esta questão. E eu queria pedir ao Sr. Secretário de Estado...
Tem muito pouco tempo, mas 30 segundos.
Eu tentarei ser breve, muito obrigado. Só respondendo à questão sobre a diversidade, a valorização de todas as áreas do currículo e o balanço que a Sra. Deputada pediu que se fizesse das provas de expressões, primeiro referir que, de facto, estas provas visam essa valorização do currículo na sua integridade, mas também promover a diversidade de instrumentos de avaliação. Esse trabalho no âmbito das escolas que estão a trabalhar no projeto de flexibilidade está a ser intensificado. Dou apenas dois ou três exemplos. Quando temos uma escola que quer valorizar a capacidade de argumentar, a capacidade de fazer exposições orais, a capacidade de analisar, os instrumentos de avaliação que são utilizados também têm que potenciar estas dimensões.
Muito obrigado.
Sobre, mesmo para terminar, pedia-me um primeiro impacto. Ainda não temos os resultados das provas. Temos alguns dados sobre o que foi a preparação das provas e tudo isto será tomado em conta em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro da Educação é já sabido nos serviços da Comissão e entre os senhores deputados é o campeão das não-respostas escritas às perguntas escritas deste Parlamento. Aliás, já foi chamada a atenção por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República e, mais grave ainda, em relação às petições, também não responde tempestivamente, incorrendo no crime de desobediência, pelo qual se apresenta nesta Comissão, incorrendo num crime de desobediência pela não resposta às petições e às solicitações que são feitas por esta Comissão. E isto vem na senda, vem para lhe dizer o seguinte, é que não só faz isto, como também insiste em não responder às perguntas que são colocadas pelos partidos da oposição. E, portanto, eu vou reiterar as perguntas na expectativa que o Sr. Ministro, nos possa responder. Porque o problema todo em relação aos exames não tem a ver com o PSD. O Sr. Ministro é que disse que não existiria nenhuma repetição de exame e depois diz, bom, mas toda a gente vai investigar. Agora está na moda, não é? Toda a gente vai investigar. Existindo uma fraude, o que é que o Sr. Ministro faz? Esta é que é a questão. O Sr. Ministro já decidiu por antecipação. E aqui é que está o erro. E, portanto, as perguntas são muito pertinentes e eu quero ver estas perguntas respondidas. Como é que vai conseguir identificar os alunos? Como é que faz essa identificação dos alunos que foram beneficiados? Diz que haverá consequências. Quais são as consequências para os alunos que comprovadamente cometeram fraude e em que artigos é que se baseia do regulamento de exames para dizer isso? Em que artigos é que se baseia para fazer essa afirmação? O que é que acontece aos alunos que forem prejudicados no acesso ao ensino superior pelos seus colegas que tiveram acesso previamente aos exames? O que é que lhes vai dizer? Como pode garantir ao aluno que não entrou no seu curso ou no politécnico que escolheu e que o colega que entrou e não teve acesso ao conteúdo? E já agora, Sr. Ministro, isto é muito importante. Se há uma alegada fuga, quem é que é o autor da fuga? Já procurou investigar? Está a investigar quem é que é? É que de nada adianta investigar tudo se nenhuma consequência prática advirá dessas investigações, porque o senhor o que disse, e vou repetir à senhora deputada, foi... Se alguém saiu beneficiado por essa fuga de informação, ou seja, há um assumir que existiu essa fuga de informação de forma comprovada, obviamente que sofrerá as consequências que estão inscritas nos regulamentos. Não, não. Sair beneficiado dessa fuga de informação, portanto, assume-se a fuga. Assume-se a fuga. Senhor Ministro, se dizem que nós não temos que ter, dizem que o Sr. Secretário de Estado, que nós devemos ter vergonha, disse o Sr. Secretário que eu devia ter vergonha, e eu também teria muita vergonha se a grande marca deste Governo fosse, Sr. Secretário de Estado, por força das políticas de reversão que fizeram, por força da submissão aos partidos de esquerda, etc., a vossa grande marca ser que pela primeira vez em mais de 10 anos a taxa de abandono escolar precoce subiu, e quanto a isso os senhores não fazem nenhuma reflexão. Sobre a questão das pressões, eu gostava de lhe fazer uma questão muito concreta. Se não há problema nenhum, se são tudo boatos, eu quero lhe dizer que quem faz essas afirmações não é o PSD, são professores, pais e alunos que estão a dizer, e diretores escolares. Se assim é, porque é que estão a ser repetidas sucessivamente e consecutivamente reuniões de conselhos de turma? Já aqui relatos de uma escola que repetiu 16 vezes. É até encontrar um resultado que agrada ao senhor secretário de Estado. Uma última pergunta para a senhora secretária de Estado. Eu gostava de saber, o PSD quer saber, quando é que a senhora secretária de Estado, o governo, paga a contribuição nacional aos municípios com quem contratualizou cerca de 200 obras nas escolas?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu elencar de questões. Eu disse-o de forma muito clara. O trabalho agora é trabalho da inspeção e da polícia, do Ministério Público. Eu pergunto, e nem sempre é boa tática responder com uma pergunta, mas se o Sr. Deputado, por azar, imaginemos, se o Sr. Deputado fosse ministro, ia acusar os alunos sem provas, dispensava a polícia, dissolvia a inspeção, neste caso é só a minha pergunta. Eu disse, como é óbvio, mas a questão é, eu não vou dispensar a polícia, nem vou dissolver a inspeção. Vou deixá-los trabalhar e, acima de tudo, fazer isto, entender, porque eu sempre o disse, se a alegada fuga não é alegada e existe, e aí agir em conformidade.
Estava a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito bem. Muito brevemente, só voltando e até aproveitando para concluir uma resposta que não tivemos tempo à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, só dizer o seguinte: é preciso, quando andamos, é preciso alguma coerência de discurso. E, ora, a melhoria das taxas de retenção é um mérito do governo anterior. Ora, as mesmas taxas são o fruto de um facilitismo que agora paira sobre o sistema. Ora é pressão sobre não sei quê, ora é qualquer coisa. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto disso. O PSD tentou veicular a ideia de que a melhoria dos resultados do PISA, a que foi uma coorte que não foi afetada pelas medidas do governo anterior, era mérito do governo anterior. Mas a taxa de abandono escolar, que, como sabe, em termos metodológicos, faz um inquérito a jovens entre os 18 e os 24 anos, que andaram na escola ou abandonaram a escola durante a ação do governo anterior, essa já é um resultado deste governo. Sabe perfeitamente qual é a metodologia de apuramento da taxa de abandono escolar. Portanto, tem de haver um mínimo de coerência e seriedade na análise dos dados. Senão estamos só, de facto, a trabalhar para soundbites, como, por exemplo, o que refere a propósito dessas escolas, que eu reitero, é um profundo desrespeito sobre o trabalho das escolas, que está a labutar em cima de uma notícia que nem sequer identifica fontes.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Secretária de Estado, passaria a palavra em 30 segundos.
Sim, a CPN paga contra os autos de medição quando a obra já está em avanço, depois das candidaturas aprovadas. O momento da aprovação do despacho determina a cabimentação da verba, depois é assinado o protocolo, depois é feita a candidatura, que não depende da nossa aprovação, nós só aprovamos o projeto, estão todos aprovados, depois começa a ser executado e a seguir pagaremos, obviamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu agora passaria a palavra ao Bloco de Esquerda e imagino que a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Não é.
Imagino bem.
Sim. Obrigada, Sr. Presidente. Rapidamente, só porque a expectativa do Bloco de Esquerda, para além desta opção em castigar alunos, neste caso do exame e da eventual fuga ou alegada fuga, é que se desta vez for confirmado pelo Ministério Público que há uma fuga, que o IAV, enquanto organismo independente responsável pela produção dos exames, seja responsabilizado e assuma as responsabilidades que tiver que assumir e que se proteja o máximo de justiça e que se proteja os alunos que fizeram o exame, afinal de contas é isso que todos e todas queremos. Em relação ao tal software que eu tinha anunciado que traria esta segunda ronda, Este debate sobre as taxas de retenção às vezes torna-se um bocadinho espúrio por essa dificuldade que o Sr. Secretário de Estado levantou de associar de forma primária e eu diria até provinciana as taxas de retenção à exigência e à qualidade do ensino, quando na verdade o que está provado é que a retenção é um dos preditores de insucesso escolar e não de sucesso escolar. Ou seja, traduzindo por miúdos, chumbar o que faz é com que o sistema gaste mais dinheiro, mas não produza mais sucesso escolar, pelo contrário, que reproduza o insucesso. Todos os estudos apontam, nesse sentido. O que nos faz pensar em como é que nós podemos redefinir o sistema educativo para construí-lo no sentido do sucesso escolar. Já foi anunciado, embora nós ainda não conheçamos o conteúdo, do novo 3-2008, que era muito esperado por todas as entidades que trabalham com a educação especial, mas não só. Mas não só porque se previa que, e se prevê, que o 3-2008 traga um conceito inovador de inclusão que determina que todos os alunos não têm que chegar às mesmas metas, mas cada um devem chegar até ao limite das suas capacidades e, portanto, ser potenciados ao máximo. Um sistema educativo inclusivo. Ora, isso é o que nós queremos para todos os alunos e todas as alunas e não apenas para aqueles que são enquadrados naquilo que se chamam as necessidades educativas especiais. Isso tem encontrado como obstáculo um excessivo peso dos exames e da avaliação externa na forma como influencia, não apenas a avaliação dos alunos, mas na forma como influencia o sistema educativo como um todo. Não estamos aqui a discutir se pesa menos ou mais na avaliação final dos alunos. Estamos a discutir que ele pesa no sistema como um todo e o sistema se torna obsessivo sobre os exames. Portanto, aqui eu queria colocar três questões muito concretas, enunciá-las. A primeira é se vamos ou não levar a sério o debate sobre a separação entre a certificação e a avaliação final da escolaridade obrigatória e o ingresso no ensino superior. A segunda é se vamos rever ou não o excessivo peso dos exames, que muitas vezes tem um peso mais simbólico do que aquele que é real e, portanto, se não podemos rever o papel do exame do nono ano, como já revimos o do sexto ano e que não causou nenhum prejuízo que se conheça à avaliação nem ao sucesso escolar dos alunos. E o terceiro é se a flexibilização curricular que o Governo prevê fazer e que está a ser posta em prática em projetos piloto, se não levará ou se não levará necessariamente a uma revisão e uma flexibilização também dos métodos de avaliação e dos programas. Como é que nós fazemos flexibilização curricular sem dar às escolas, na sua autonomia, possibilidade de flexibilizar a avaliação e os programas? Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Rapidamente, aquilo que diz está descrito em muitos estudos que a retenção gera mais retenção, mas eu reitero aquilo que já aqui hoje foi dito por mim e pelo Sr. Ministro, que a nossa preocupação é, de novo, com aquilo que os alunos aprendem, com a qualidade das aprendizagens, é nisso que nos devemos concentrar. Também dizer, e ainda a propósito da resposta não dada à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que quando olhamos para os méritos da sucessiva descida da taxa de retenção nas escolas e também do abandono escolar precoce, temos de olhar, estes méritos sucessivos não se fazem com quem não está na escola, fazem-se com quem trabalha diariamente nas escolas, fazem-se também com a gradual melhoria das qualificações das famílias e dos encarregados de educação. Portanto, há aqui, digamos, uma conspiração positiva para que estes resultados tenham vindo a emergir. Rapidamente, a questão da alteração ao 3-2008 está agora em consulta pública, já enviámos também para o grupo de trabalho aqui da Comissão para podermos voltar a discutir agora concretamente a proposta que está, mas aquilo que temos ali como princípio é um princípio da inclusão assente num princípio de igualdade e não num princípio de diferença, e tendo como essencial o acesso ao currículo como instrumento principal de inclusão. As perguntas muito concretas que levantou sobre a relevância e o peso dos exames. Em primeiro lugar, de facto no secundário isto é voz unânime nas escolas, quando trabalhamos com as escolas, é reconhecido que o duplo efeito dos exames está a ter um efeito não necessariamente positivo sobre algumas práticas e sobre até a relação com algumas das dimensões que pretende trabalhar na escola. Não é a existência de exames, torno isto claro, é o peso que eles assumem por serem usados para certificação e para acesso ao ensino superior. É necessário, e o Ministro Manuel Leitor já referiu isso, que haja um bom debate público sobre o acesso ao ensino superior, em que consigamos ver, de facto, se o modelo que temos é o melhor, se não é o melhor, se as universidades estão a selecionar os melhores alunos ou não. Recordo, por exemplo, um estudo feito pela Universidade do Porto que mostra que à entrada os melhores alunos com médias mais altas vêm do ensino privado, mas no final do primeiro ano os melhores alunos vêm da escola pública. Portanto, tudo isto nos deve inquietar, mas é um debate que tem de vir do próprio sistema, do ensino básico e secundário e das instituições de ensino superior. Como eu disse há pouco, o trabalho de flexibilização prevê exatamente que os instrumentos de avaliação possam ser diversificados e enriquecidos, aqui sobretudo ao nível da avaliação interna. Queria, contudo, dizer que o IAV tem participado na discussão sobre o perfil do aluno, sobre a flexibilidade, porque, na verdade, nós já temos provas de avaliação externa que são construídas em cima de formas de desenvolver o currículo diferente, e o melhor exemplo disso é o PISA, que é aplicado a dezenas de países que implementam os seus programas de forma diferente. Portanto, não há incompatibilidade entre autonomia e flexibilidade e uma boa avaliação externa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Também imagino que seja quem fará a intervenção.
Imagina bem. Obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresentou também um requerimento a este Governo para que fosse entregue à Comissão o estudo de rede que sustentou as decisões tomadas na atribuição das turmas com contrato aos colégios com contrato de associação. A única informação pública que encontrei está no site da DGEC e é apresentada, e cito do próprio documento: este estudo é um dos elementos da análise de rede. As informações que dele constam são complementadas e cruzadas com informações prestadas pelos serviços do Ministério. Assim, a leitura casuística a ser feita não pode nunca ter como único elemento as informações aqui prestadas. Portanto, o próprio documento diz que o próprio documento não é o documento que sustentou a decisão, porque faltam outras peças de informação, ele não pode ser olhado exclusivamente, falta a avaliação da DGEST, desde logo, que é o que aqui diz, e falta também as informações das câmaras municipais envolvidas. De qualquer das formas, o documento que foi possível consultar tem inúmeras incongruências. Primeiro, não diferencia as escolas do básico e do secundário e até inclui escolas profissionais agrícolas quando enuncia a oferta pública disponível, dando origem a erros, como é o caso de Mirandela, em que é apresentada a EB Torre de Chama como destino, quando esta escola não tem nem terceiro ciclo, nem secundário, ou como é, por exemplo, neste âmbito, o caso de Vila Nova de Famalicão. Apresenta como destino escolas de outros concelhos, sem nunca mencionar os circuitos de transporte e os responsáveis pelos mesmos, sabendo que os municípios dificilmente pagarão para exportar alunos para fora do seu concelho. É o caso de Santa Maria da Feira, que apresenta escolas de destino de outros concelhos, como Seja, Espinho ou Varigaia. É dado como indicativa a distância de 10 km ou 15 minutos de viagem, mas a atribuição de turmas não respeita este critério. É o caso, por exemplo, de Peso da Régua, em que a escola de destino se situa a 11,6 km e a escola com contrato de associação, numa distância menor, não teve nenhuma turma com contrato, nenhuma turma atribuída. E depois, finalmente, os critérios opacos que levaram a casos como o de Torres Vedras. Foi a própria Assembleia Municipal de Torres Vedras que denunciou ao Ministério, numa deliberação do dia 22, que diz... Aliás, num documento apresentado pela própria CDU e aprovado por maioria, manifesta o seu total desacordo perante a intenção do Ministério e defende que a mesma não resulta da análise da realidade escolar da freguesia. De resto, esta denúncia da Assembleia Municipal é corroborada pelo próprio documento a que eu faço referência, tanto no seu mapa, como nos índices de lotação, como nas distâncias que dele constam, e é também corroborada pelas declarações que eu tive a oportunidade de recolher pelos diretores dos agrupamentos das escolas públicas circundantes, que também foram manifestados em devida sede à DGEST.
Talvez seja mais uma interpretação errada das orientações da Sra. Secretária de Estado, que determinaram exatamente o oposto do pretendido, como aconteceu no caso da intervenção precoce. O que é certo é que não nos é possível compreender ou escrutinar as decisões nesta matéria e, por isso, como a Sra. Secretária de Estado disse, que nos enviaria o estudo, disse à comunicação social, que nos enviaria o estudo a partir do qual podemos justificar estas decisões e que o faria num CD, eu gostava só de lhe devolver uma pena que já tem circulado entre nós, porque os nossos computadores não têm leitor de CD, portanto, ou me dá em papel ou tem que me dar numa pena. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito bem. Não se ouvia. Muito bem. Ora bom, o estudo está de facto publicado no site da DGEC desde duas semanas, talvez, mais ou menos. O estudo é complementado com informações do processo administrativo, que em devido tempo serão obviamente enviados a esta em cumprimento do requerimento, que nos chegou no dia 28 de junho. Essas informações complementam o estudo, mas o estudo é algo de muito desenvolvido, que tem em conta vários aspectos, a saber, a proximidade de escolas públicas, mas também naquilo que é uma evolução relativamente ao que tínhamos o ano passado, o conhecimento dos fluxos dos alunos. E o conhecimento dos fluxos dos alunos permite-nos ter em conta que, por exemplo, nós podemos ter colégios que conhecemos a proveniência dos alunos, porque este ano conhecemos a proveniência dos alunos, e sabemos que num determinado número de alunos lá estão 200 ou 300 alunos de fora da área geográfica do colégio, inclusivamente de concelhos limítrofos, de onde ter em conta... Mas eu só estou a explicar porque é que temos em conta escolas de outros concelhos. É que nós sabemos que neste momento estão nos colégios crianças de outros concelhos que têm resposta pública nos seus concelhos e que, portanto, não representam uma necessidade de transporte. Esta é, desde já, a explicação quanto a uma das questões que colocou. Quanto à outra questão que colocou, por exemplo, relativamente à ponderação de escolas, Vila Nova de Famalicão tem tantas escolas públicas que é razoavelmente... Enfim, é completamente simples analisar. Mas queria, por exemplo, centrar-me naquilo que foi a lógica do estudo, por exemplo, pegando no exemplo de Torres Vedras. Torres Vedras tem um colégio que é o Colégio de Pena Firme, que tem 1.505 alunos. Desses 1.505 alunos, temos que são da área geográfica do colégio, perdão, tem 1.783 alunos, são da área geográfica do colégio cerca de 1.500, o que significa que são de fora da área geográfica deste colégio 200 alunos. Esses alunos não estão na rede pública de Torres Vedras em 16-17, mas estarão na rede pública de Torres Vedras em 17-18. Porquê? Porque nós abrimos o número de turmas, e foram muitas no Colégio de Pena Firme, necessários a que eles deem resposta aos alunos da sua área geográfica, que é efetivamente uma área geográfica de carência. Os alunos que não são da área geográfica de Pena Firme e que têm resposta na sua área geográfica de proveniência deverão, por isso mesmo, procurar essa resposta. O que significa que as escolas de Torres Vedras, que agora dizem ter capacidade, terão que receber não só os 200 alunos que neste momento estão em Pena Firme e que irão, por via da validação das turmas, em que não autorizaremos alunos de fora da área geográfica, como receberão também as três turmas a menos deste colégio. E só para complementar, neste colégio está uma turma inteira de alunos que são exatamente da freguesia onde existe uma outra escola que não tinha contrato de associação. Ora, que se nós somarmos os 200 alunos que estão em Pena Firme, mais as três turmas que cortámos, isso vai criar uma pressão na rede de Torres Vedras e foi por isso que abrimos uma única turma num outro colégio de outra zona. E cara, senhora deputada, não admito sequer que haja outra ponderação quanto à razão de ser de abrir essa turma. Queria, aliás, dizer outra coisa. Mas fez alusão a notícias de jornal. Convidava-os, aliás, a olharem para o estudo e verificarem que nesse estudo encontrarão freguesias que sobem, que aumentam, freguesias, colégios que reduzem, colégios que aumentam, nas mais variados concelhos e nas mais variadas freguesias, tendo apenas em conta duas coisas, a carência de rede e os fluxos dos alunos. Mas permita-me, Sr. Presidente, dê-me, por favor, 30 segundos. Acho muito bem que peçam os estudos de rede deste ano. Acho muito bem. Acho muito bem que se preocupem com as 200 páginas do estudo de rede e mais as informações que faltam. Eu gostava também de conhecer, e conheço, os estudos que fundamentaram a abertura de turmas em 2014 e 2015. Esses estudos correspondem a esta informação que eu tenho aqui, da qual eu me permito ler a seguinte frase. Parece claro que a área geográfica a definir para abrir turmas com contrato de associação, deve obrigatoriamente considerar a existência da oferta. Isto é, a existência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação. Ou seja, claro, partia-se da oferta e não da procura. Partia-se da necessidade de abrir concursos em colégios nos já pré-definidos, porque colégios há no país todo.
Obrigado,
se fosse preciso abrir em função da procura noutros colégios, podia abrir-se. Portanto, temos aqui um dado muito essencial. É, pedantes, procurava-se abrir contratos em função da oferta. Agora é em função da procura.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para o PCP, Sr. Ministro, perdão, para o PCP, as AIECs devem estar incluídas nos currículos dos, em regime dos currículos dos alunos e em regime de monodocência coadjuvada, onde estará o professor titular, juntamente com os outros técnicos e farão a aula em conjunto. Esta é a posição oficial do PCP a propósito das AIECs. Não deve ser um espaço de aumentar aulas, de repetir mais do mesmo, de cansar os alunos sem realmente haver para isso necessidade. Nós sabemos que se é verdade que antes não, das AIEC não havia nada, também é verdade que as AIEC acabaram por não integrar estas disciplinas da educação física, a arte, tão importantes para a escola e para os alunos, acabaram por não ser integradas. Também os trabalhadores, os professores, são pessoas completamente precarizadas em termos de serviço e muitas vezes são feitas por professores em externalização de serviços. Portanto, consideramos que as AIEC acabam por não trazer grandes mais-valias, pelo contrário, não é adequada, não se mostra adequada para aquelas que serão as AIECs. Confrontando com aquilo que a Direção-Geral de Educação fez sair, sobre a clarificação do que serão as AIECs, tempo de brincadeira livre, atividades de caráter lúdico, realizadas evitando-se a sala de aula, sem trabalhos de casa, espaço inclusivo, tudo menos componente curricular, aproxima-se um pouco mais daquilo que é a nossa ideia das AIECs, só faltaria a parte curricular. Queríamos nós saber, Sr. Ministro, se puder dizer-nos, como vai fazer para concretizar estas ideias das AIECs? Uma outra questão tem a ver com o alargamento da rede pré-escolar aos 4 anos. Nós sabemos que estão a ser, por vezes, utilizadas antigas escolas e consideramos que o espaço tem de ser altamente qualificado para estes alunos, não bastando a ocupação das salas do primeiro ciclo e que, efetivamente, tem de haver uma especificidade das próprias escolas com qualidade para os alunos, as crianças que para lá vão. Nesse sentido, senhor Ministro, como vai resolver o alargamento do pré-escolar aos 4 anos, 3, 4 anos, que investimentos tem previstos e dizer que é muito importante que esta oferta esteja no domínio público, que seja o próprio público, o ensino público, a dar estas respostas e não esperar outro tipo de respostas. A propósito destas respostas, e só mesmo para acabar, e relativamente ao que disse a senhora deputada Ana Rita Bessa, o PCP reitera aqui mais uma vez aquela que é a sua posição de princípio. Não pode haver investimento do Estado onde haja resposta pública. Nós sabemos que não foi essas as políticas que vocês seguiram, as políticas que o antigo governo seguiu, mas é assim e nós consideramos que efetivamente onde há resposta pública não há resposta do privado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu Passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao aumento da educação pré-escolar, é verdade que a aposta clara deste Governo para que essa universalização se faça, para que essa universalização primeiro aos 4 anos e depois aos 3 anos se possa fazer em todo o território nacional, inclusivamente na cintura urbana de Lisboa e do Porto, onde existem efetivamente mais dificuldades dessa oferta universal. Ela está a fazer-se em colaboração com as autarquias e não chega única e simplesmente a conversão direta de antigos estabelecimentos do primeiro ciclo em estabelecimentos do pré-escolar. Todos sabemos que, pelos problemas demográficos que temos, a capacidade instalada que tínhamos no primeiro ciclo agora fica aquém das necessidades em muitos dos concelhos que são muito populosos. O trabalho que se está a fazer não é só a conversão direta, isto é, a transformação direta de uma sala do pré-escolar, de uma sala do primeiro ciclo para o pré-escolar. O trabalho que se está a fazer é de uma adequação também funcional de todos os instrumentos que existem e de todas as questões relacionadas com a pedagogia que existem para que efetivamente essa universalização possa acontecer com toda a capacidade instalada. E obviamente que aí também o critério e a avaliação criteriosa por parte das educadoras e dos conselhos pedagógicos dos agrupamentos de escolas é absolutamente fundamental para dar uma resposta a esta adequação de antigas escolas do primeiro ciclo para que se possam converter em jardins de infância. Relativamente às possíveis parcerias, a resposta tem que ser primariamente pública, mas estão em cima da mesa neste momento porque, em alguns desses concelhos, a possibilidade de resposta efetiva, rápida e capaz não é conseguida única e simplesmente com a oferta pública. E é aí que temos que trabalhar para que o regime solidário possa eventualmente ser parceiro do Ministério da Educação, mas temos sempre como princípio que a escola pública tem que ser a oferta primária a existir em todos os nossos concelhos e para evitar também possíveis duplicações. Relativamente às AECs, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado também para complementar, mas dizer aquilo que nós dissemos desde sempre. As AECs são fundamentais para concretizarmos uma verdadeira escola a tempo inteiro, mas as AECs têm que ser, acima de tudo, eminentemente lúdicas, formativas, e por serem lúdicas não deixam de ser formativas, e eu tenho que lhe dizer, Sr. Deputado, que eu tenho visitado dezenas e dezenas de escolas neste país do primeiro ciclo, e o que eu encontro é um trabalho sistemático para que cada vez mais as AECs possam ser valiosas na formação dos nossos alunos do primeiro ciclo, transformando-se, isso sim, em atividades formativas, mas eminentemente lúdicas. Ia pedir.
Sr. Secretário de Estado, não, eu tenho 10 segundos, eu se calhar deixava para a terceira ronda tentar responder a esta questão e complementar. Chegámos ao fim da segunda ronda, eu ia fazer um intervalo de 5 minutos para ia pedir aos grupos parlamentares que me indicassem quem são as pessoas que querem intervir na terceira ronda, para eu depois dividir o tempo de forma adequada.